Você está ouvindo o HitCast,
o podcast do Combo Infinito, e hoje nós temos um assunto bastante hollywoodiano, não é?
Totalmente excelente e muito da hora.
Esse muito da hora, Sebastião. Estranho. Mas quem é você, meu amigo?
Eu sou o Alepitecos e esse muito da hora é seu, Ariel.
Eu sei, mas você tá repetindo. E eu sou o Ariel, cara. E hoje nós temos aqui uma trupe, uma galera, cara. Nós, depois de muito tempo, nós vamos gravar um HitCast com 5 pessoas, né, Alepitecos?
É verdade, fazia muitos anos que isso não acontecia.
Até porque... Você só fazia de 4?
Ó, já chegou com as piadinhas dele. E eu já vou apresentar esse cara, esse japonês todo sarcástico, Takashi Sakuma.
Fala, galera! Muito bom estar de volta.
É repórter oficial e fotógrafo do Combo Infinito, hein?
É.
E aqui também conosco está o Obelix ao contrário. É, Betão!
E aí, galera? Valeu aí pelo segundo convite.
E é isso, né?
É isso que eu tenho pra dizer, só.
E por último, o cara mais retro player do universo, diretamente do Retro Players, Sabá.
E aí, pessoal, novamente gravando aqui um cast com essa galera gente boa aí do Combo. Vamos que vamos.
E Ariel, você citou que o nosso tema seria hollywoodiano, mas explica melhor pra galera entender o que a gente vai falar hoje.
Nós vamos falar dos próximos e prováveis filmes baseados em jogos. Será que eles serão bons? Será que vão valer a pena? Que tipo de produção estão esperando por nós, rapazes? Não é fã-filme. Não é fã-filme. São filmes de Hollywood que vai passar no cinema. Por isso que a gente tá falando.
Exatamente. Mas antes de tudo,
vamos à leitura de e-mails e comentários.
Se assim elas existirem.
Existem, elas sempre existem. E aí, Alepitecos, ouvintes, estamos novamente na nossa leitura de e-mails e comentários. Até respirei mais fundo.
Exatamente, a leitura de e-mails e comentários de que podcast, Ariel?
Na verdade, são de 2. O HitCast.
Não. Que podcast nós estamos agora?
Verdade, nós estamos no HitCast. O HitCast número 13.
Não, Ariel. Nós estamos em que podcast? Qual é o tema desse que vai ser apresentado daqui a pouquinho?
Ah, putz, cara. Eu não lembro, olha só. Eu nunca lembro.
Ah, eu sabia que você não lembrava.
Eu não participo da cúpula que faz os podcasts acontecerem. Eu só gravo.
Beleza, é dos filmes para games.
Ah,
que
verdade.
Vão sair, olha
o
só.
O podcast. Podcast resgatado, podcast que teve 3 podcasts dentro de 1.
Exatamente.
Piada interna. E começando no podcast, na verdade, nós vamos novamente, né, explicar. Nós vamos ler os comentários do HitCast número 12, o... Ah, que saudade. E o número... O primeiro, Hit Question. O primeiro da primeira temporada. Então vamos para o primeiro comentário, que é do Mega Man X. Ele diz, pô, Dino Crisis, Resident Evil 2, Fear Effect, tá em um filão que podia voltar. E a prova que ainda é viável aquele tipo de jogabilidade é que até o Devil May Cry ainda usa aquelas câmeras com pontos escolhidos no cenário. Pra dar o efeito de susto era ótimo e facilitava os gráficos bacanas mesmo no PlayStation 1. Eu também sinto falta desses tipos de jogo, cara. Eu sinto saudade desses tipos de jogos.
Eu gosto da jogabilidade moderna, né? Mas assim, é sempre legal, puta, jogar daquele jeito mais parado é bacana, mas acho que já não dá mais.
Mas vamos imaginar assim, Resident Evil não precisa voltar a ser assim, mas bem que podia surgir uns indies aí assim.
Ah, exatamente, aí sim.
Com umas ideias novas, né, naquele formato.
Bacana.
Se aparecer, vamos patentear.
Próximo comentário é do Portuga! Evolução do Wilson. Will Dead, Will Father. Porque é Will Sam. Meu Deus! Ai,
nossa,
caralho!
Nossa, velho, eu não tinha pensado nisso, cara.
Só o Portuga pensa nisso, cara. Só ele tem o dom de ser coisas que você não pensa. Na minha lista de jogos, levaria Carmageddon e Worms. Puta, legal, os dois.
Legal.
Adorava. Nenhuma fã de Fred Mercury apareceu por aí, não? Perguntando sobre mim? Abraços, pessoal! animal, Ariel animal.
Pior que as fotos dele realmente parecem do Fred Mercury.
Nossa, aquele bigodinho, pra quem não sabe do que a gente tá falando, no podcast anterior e na campanha Arrume uma Garota, uma Namorada para o Portuga, ele enviou as fotos pra fazer uma média pra ele, né? Só que não foi muito favorável.
Foi um tiro que saiu pela culatra, mas a gente então, ajuda ele, de todo modo, né?
Vejam quais são essas fotos e julguem vocês mesmos.
O próximo comentário é do Fanny Aspen, o Fanny Engraçadão. Ele diz, de novo, se referindo a mim, foi um combo infinito no Ariel. Risadinhas. Eu ri muito com esse poderoso Castiga, muito boa imitação. Essa é a melhor imitação da Deptex. Cara, os que mais gostava de jogar e que bate saudade é Siphon Filter e Yu-Gi-Oh! Cara, Yu-Gi-Oh! Aquele não tem igual.
Da hora, hein?
Do PlayStation.
Lembro até hoje você me ligando que você tinha conseguido o Meteor B-Dragon.
Foi.
Puta, eu falei, caralho, filho da mãe, eu tenho que conseguir. E aí eu consegui também, um dia depois.
Era raríssimo, aquilo tipo tinha um contador dentro do jogo, depois que os caras jogarem 1 milhão de vezes, aparece. Ele diz que o Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1, mesmo tendo uns emuladores para celular e PC, mas jogar no console do PlayStation 1 era muito mais bacana, e concordo. Muito bom o cast, pessoal. Show. Portuga, patente alta, bigode grosso. Olha aí, o Portuga tá fazendo sucesso de todo modo.
Exatamente. E eu não sei mais ou menos o que essa imitação que você tá falando. É verdade? Eu achei o comentário bem mais ou menos.
Que bosta, né?
Próximo comentário é da Carol, namorada do Sr. Wilson.
Ou do Sr.
Poder
Will
do Dad. Will Dad? Will Dad ou do Will Father? Meu Deus! Poder do Will Father seria peidar mega fedido.
Sensacional.
Meu namorado é podre. E o Wilson...
O que comentar, Will... né? O que comentar? Se a Carol fala disso rindo... Então, a gente não pode falar nada, né, cara?
Não. Próximo, vai, próximo.
O próximo comentário é do Mr. Piz. É assim mesmo? Mr. Piz. Mr. Piz.
Você sabe que esse Piz é a minha catiça, né?
Não sei.
Você já viu eu catiçando, principalmente jogos de futebol?
Não.
É, a minha catiça é uma magia que eu faço, lógico, né? Que
você fica fazendo Piz, Piz, Piz. Ah, já vi você fazendo isso, mas eu sempre achei que fosse um tique, um bagulho idiota seu mesmo.
Não, 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 é catiça, catiça. Lembra catiça, Saravá?
Berebecanca,
tabamba, berebecanca, tabamba, berebecanca, tabamba.
Como um bom mutante de Oz, o poder do Sr. Wilson é matar mendigos na base do susto. Controlar as pombas? O cast tá ficando cada vez melhor, mano. A pauta, quando tem, é foda. A edição tá... pica. Parabéns, seus putos. O cara tá foda, hein?
Mandou um dedo do meio pra nós.
Chamou a edição de pica, parabéns, seus putos, e mandou um dedo pra nós. É foda.
O próximo comentário é do Imperador. Torneros, Imperador de Asgard.
Dois nomes fortes num nome só.
É. Games nostálgicos. Um dos meus favoritos era o Ship Rider, do PlayStation 1.
One. Cara, nunca joguei.
Nem eu. Ship Rider?
Vamos procurar.
A ovelha...
Black and Rider? Black and Kamen Rider?
Que saudades de você. Asca, pasca, 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 pasca. Parabéns pelo podcast.
Ah, Ship Rider, acabei de ver aqui. É um jogo do... Papa Léguas e do... Caramba, do Coyote. É o Coyote que tá na capa, deve ser legal. O próximo comentário é do Sr. Wilson, que tá escrito aqui como Wilson Fernando, mas não, é Sr. Wilson Fernando. Meu Deus! Minha namorada e meu melhor amigo me entregando! Meu, pior que agora, cara, vai ser sempre assim. Essa do mendigo eu conto qualquer dia desses. Parabéns por mais cast. Por mais um cast, acho que dizer. Continue assim. Valeu, cara.
Enquanto ele assusta mendigos, eu apanho de mendigos. Então a gente vai ter um cast falando sobre... A gente tem que fazer um cast falando sobre mendigos.
Sobre mendigos gamers ou mendigos nos games também.
É, e ele continua falando aí embaixo.
Ele continua falando, ouvindo vocês falarem sobre os jogos que vocês sentem saudade, lembrei do Ultimate Mortal Kombat 3. Passei horas e horas jogando no meu Sega. Eu tinha fita pra Mega Drive ainda, cara, era lindo.
É...
Passei horas e horas jogando no meu Sega Saturn, já que ele era mais foda que a gente, ele tinha um Sega Saturn.
Eu também tinha, cara.
Na época do Ultimate, eu tinha um Mega. Junto com o meu irmão, junto com o irmão dele jogava. Não, com o meu irmão, olha só. Ah, que saudade, ele fala.
E o próximo comentário é do Marcelo Martins.
Sim, o melhor amigo da Deptex. Nossa, revivi, cara.
Exatamente. É mesmo. Oi, pessoal. Ainda não ouvi o episódio, mas quero agradecer desde já o convite. Ah, quero recomendar um jogo que comecei a jogar ontem. IBB. And OBB. Nunca joguei. Já jogou?
Também não, parece nome de absorvente, mas tudo bem.
Nossa. Muito criativo e inovador. você controla os dois personagens ao mesmo tempo.
Tem um outro jogo que faz a mesma coisa, que é o Brothers: A Tales of Brotherhood. Também você controla os dois personagens ao mesmo tempo, cada um com um analógico.
E tem um atualizado aqui. Agora eu vi, finalmente. Pô, parabéns pela música de fundo nos comentários. Ficou legal, estiloso. Parabéns também pela edição fantástica. E aí, o nosso Super Guto, rebentando na edição, só elogios pro cara, hein?
Isso aí.
Gosto muito dos casts mais curtos, acho que é mais focado e os comentários mais certeiros. Nossa, vocês dois estão muito entrosados e com uma dinâmica fantástica nesses podcasts. Muito
assim.
Profissa. Já era bom no Noobs, mas agora a evolução é muito evidente. Atenção, Rede Globo. Muito obrigado, Marcelão.
Fiquei encabulado.
Marcelo aí, parceiro.
Sim, sempre, cara. E participou desse episódio. Agora nós vamos para os comentários do Hit Question, que é o nosso game show. Se você ainda não ouviu, o último podcast lançado, antes desse que você tá ouvindo agora, foi o Hit Question, que é um game show onde dois caras se enfrentam, no caso foi o Sabá e o senhor Wilson, Fernando, e eles respondem perguntas absurdas sobre jogos de todas as épocas.
Isso, e foi muito divertido, cara. O pessoal curtiu, só elogios. Foi muito bacana e vamos lá para os comentários.
Nós precisávamos desse feedback positivo pra gente fazer mais e agora vai ter um montão.
O primeiro comentário é da Dama Arigel, la primeira dama de Lomi.
Meu coração. Mito, nossa, você reviveu outra coisa agora.
Você lembra disso?
Lembro, cara, eu era, pra quem não entendeu nada, eu era um mito no Noobscast. Ainda sou, cara.
Meninos, ficou show de bola. Muito bom mesmo, parabéns. Fiquei imaginando vocês vestidos iguais às meninas do Fantasia. O Ariel de Colanzinho. O próximo programa vai ser foto com o Ariel de Colanzinho.
Minha namorada me fudendo.
Acho que até no próximo Hit Question, a imagem do post poderia ser vocês fantasiados como elas, olha aí.
Minha namorada continuando me fudendo.
E parabéns aos participantes do game. Fiquei tensa cada pergunta junto com vocês. Ao infinito e além mundo. Beijão.
O além mundo é uma piada interna, um dia a gente conta. O próximo comentário, depois de umas 4 respostas, é do Takashi Sakuma, ou seja, só comentários internos. Ele diz: ficou show, muito bom. Se fosse eu jogando, iria pontuar muito pouco. Mas vai se preparando aí. Parabéns! Que sonzinho é esse toda vez que alguém fala Will?
Ah, aí é com o Gutão. Ele que tem que responder.
Sonic!
O próximo comentário é do senhor engraçado, o Fanny congelado. Muito louco esse Hit Question. Eu me daria muito mal. Calculei meus pontos aqui e não deu muito certo. Tava torcendo pro Wilson Fernando.
Não, mas esse Wilson aqui. Wilson!
Tava torcendo pro Wilson Fernando. Mas tá valendo. Parabéns, Chic Show.
Chic Show. Podia ser o nome de mais um podcast do Combo Infinito. O próximo comentário é do senhor Wilson Fernando, que ele tenta enganar a gente colocando o nome de Will apenas.
É, mas já era. É o Wilson Fernando pra sempre.
Pra sempre. Não adianta você querer inventar nicks, colocar outras fotos. A gente vai sempre identificar que é você. Puta, a gente deu ideia pra ele. Mano, ficou muito da hora. O que eu aprendi com o Hit Question? Que eu não sei nada, eu disse nada sobre games. Parabéns, maninhos. Valeu, cara.
Valeu, Will, mas foi bacana demais a participação do Will, cara.
Cara, puta, ele acertou o nome do Garen Malek.
Foi foda. Próximo comentário da Dama de Mi Coração. Cristiane Lamana. Gente, ficou show esse programa. Botou o titio Silvio Santos no chinelo, olha só.
Olha só.
Ah, muito obrigado, você tá falando assim porque eu já tô na televisão brasileira há mais de 60 anos. Você não pode, me defamar desse jeito. Continue com essa criatividade e humor. Here we go!
Ela gostou do mar. O próximo comentário é de um dos participantes, também o Sabá. Galera, ficou muito show. Valeu mesmo. Foi divertido pacas participar. KKKK. Não aguardo do próximo adversário. Ele ri em todos os momentos. Meu, que musiquinha de circo é essa que toca no início da última etapa? Puta que pariu. Aero the Acrobat? Circus Charlie? Nenhum desses, Sabá.
O Guto respondeu que é de Sonic 3. O Sabá tá retro pra caralho.
É, da fase Carnival Night.
O próximo comentário é do Cauê Luna. Ótimo, muito bom e engraçado. Vale a pena ver quem ainda não viu. E ouça também, não só veja.
É isso aí, Cauê. Valeu, cara. Próximo comentário é do Clebinho, cara. Nosso brother também, o Kleber de Freitas. O cara que faz as entrevistas em inglês no Como Infinito. Só tive tempo de ouvir direito agora e, véi, ficou muito bom. Parabéns, caras. Continuem assim. Foi show de bola. Espero ter a chance de poder participar de um e derrotar o Sabá. Que inclusive depois...
Desafio.
E o Sabá colocou lá, challenge accepted.
Pode crer, um desafio que o Clebinho fez aí em rede nacional. Próximo comentário é do Richard Matias Aguiar.
É um bro lá do grupo do All Jogos.
Caras, gostei muito desse novo formato, bem divertido e descontraído. Estou ansioso pelo próximo. No final do mês que vem, sairá o próximo Hit Question.
Na verdade, amanhã está saindo esse podcast, que é dia 1, então no final deste mês. Oi!
Isso aí.
Amanhã pra vocês é hoje. O próximo comentário é do Mr. Bzz. Bzz. Um vilão que está por todas as partes. Resposta... Verdade. Pombo.
Épico. Foi épico isso.
Foi épico. Ele dá várias risadas, ele diz, essa foi foda, e foi mesmo.
Foi.
Gostei do formato do Hit Question. Façam mais. Repita novamente, Adepitecos.
Faremos. Todo final de mês vai ter um Hit Question pra vocês.
Inicialmente até dezembro. Depois a gente pensa de novo.
E o próximo e último comentário é do Carlos Eduardo, eu acho. Porque é Cadu. Então,
é o Cadu.
Cadus. Será que alguém chama Cadu mesmo? Cadu de... É, Cadu?
Vamos procurar. Mas o Cadu é do Retroplayers, hein?
Ah, é do Retroplayers?
É.
Oh, pode crer aqui, ó. Galera, genial a ideia de vocês criar um cast com esse tipo de competição. Muito bacana mesmo e ficou divertidíssimo. Parabéns aos dois participantes também. Eu estava aqui na torcida pelo Sabá. Nada pessoal, Will. É que eu tenho que torcer pelo chefe no Retroplayers pra continuar ganhando a cesta básica, né? Darth Vader também foi uma...
Foi sensacional.
Uma pérola sensacional. Foi ótimo, eu ri muito. Meninas do Fantasia e Pombo também. KKKKK. Eu ia errar o do SNES. Ia errar o personagem do Final Round. Sacanagem. Muito bom, já estou esperando pelo próximo.
Isso aí, valeu, Cadu. Que vai acontecer no final do mês de agosto. Oi.
Isso aí, todo fim de mês.
Um Hit Question pra vocês, olha só. Muito, muito empolgado com isso. E é isso, vamos para o podcast, né? Vamos para o HitCast.
Vamos que já tá lodo, já tá absurdamente gigante. Fiquem aí com o podcast de filmes.
Vamos
parabéns.
Ficar com o HitCast de filmes, peraí.
O que eu falei?
Podcast.
Ah, não é um podcast, foi mal.
É um podcast, mas é o HitCast.
E o HitCast é o quê?
É um podcast. Essa discussão foi longe. Abraços.
Para começar, vamos explicar o que gerou esse podcast. Hoje, ou mais precisamente dia 21 de julho, noticiamos que o Space Invaders vai ter um filme no cinema. Então você fica pensando, mas que porra é essa, né?
Como um filme, como um jogo, na verdade, que tem gráficos daquele estilo, que não tem história, que não tem profundidade para se virar um filme, pode virar um filme.
É, e aqui também na notícia a gente explica que Akiva Goldsman, que já escreveu o roteiro de Código da Vinci, Eu Sou a Lenda, e o incrível, o sensacional Batman e Robin.
Esse podia ter ficado fora da lista.
Meu Deus, é o produtor do filme, cara. E só esse currículo já fode tudo, né?
Pior é que ele pegou dois filmes que... O Código da Vinci, Eu Sou a Lenda, já tinha livro sobre isso, coisa e tal.
Exatamente o que eu ia falar.
E ele conseguiu dar uma piorada.
Não, e Batman e Robin, você tem os quadrinhos. Aí o cara pensa, vou fazer do meu jeito, foda-se.
É, o Batman e Robin, ele chegou e vai fazer... Isso é aquela coisa lá, né?
Não, peraí, rapidinho. Não vamos ser injustos. Batman e Robin, ele foi dirigido, também o diretor era aquele... O George Schumacher, que é uma bicha louca. Então, o George Schumacher tem filmes bons. Não tô falando que ele é um diretor ruim.
Se um diretor bom trabalha em cima de um roteiro tosco, não vai sair coisa boa, de nenhum jeito.
Sim, também. Mas enfim, a estética do Batman e Robin eu acho que foi muito pior do que a própria história. Mas isso aí é um papo pra outro cast. Eu queria saber de vocês, como é que Space Invaders poderia se tornar um filme bacana? Existe essa possibilidade?
Cara, você tira o Marte Ataca?
Nossa,
cara, não fala isso.
Cara, eu não espero nada melhor que aquilo.
Você acha que vai ser um filme meio comédia, então? Você olha Space Invaders e você imagina uma comédia.
Space Invaders é o quê? É alienígenas atacando a Terra e você é um canhãozinho defendendo suas bases. O cara vai ter que bolar todo um roteiro.
Eu acho que vai ser um filme genérico de invasão alienígena, meio parecido com Independence Day, vai, vamos supor assim.
Isso que eu ia falar,
assim.
Coloca o Will Smith lá e nave sobrevoando a Terra.
Eu também acho.
É, os Invaders, no caso, eles não são naves, eles são... No jogo eles são criaturas.
Não, sei, mas tem aquela navezinha que passa lá em cima que é o bônus.
Então, aquilo lá é o bônus, né? E sei lá... O cara vai encher a Terra de canhão e fazer criaturas vindo pelo espaço atacar o nosso planeta?
O Sabá acabou de matar... Meu, o Sabá já inventou o filme. Enche a Terra de canhões, o cara entra no canhão, o canhão tem a saída simplesmente reta e pra cima, e um monte de alienígena invadindo. O filme inteiro dessa maneira, só alienígena explodindo em verde, cara. Vai ser sensacional.
Assim vai ser fiel ao jogo, né?
Não, gente, mas pensa, batalha naval não tinha possibilidade... Assim, se você for ver pela mecânica e pelo jogo em si... Não tinha possibilidade de se tornar um filme. Mas aí os caras inventaram uma historinha genérica, o filme ficou uma bosta, mas teve um filme. Então a possibilidade, ela existe. Agora, a chance de ser um lixo genérico é grande.
Enorme. Eu acho que Batalha Naval era até mais fácil de fazer, cara, porque você tá tratando já de coisas bem definidas.
Puta, cara, os caras meteram alienígena na Batalha Naval.
Os aviões.
Cara.
É, meteram alienígena?
Você não assistiu o filme?
Não.
Ah, então, velho.
Não assistiu.
Os caras fizeram uma maluquice. Fazer. Fizeram uma maluquice. Se fizesse, tipo, uma guerra, Estados Unidos contra, sei lá, União Soviética, ou, enfim, qualquer Coreia do Norte, o que que é?
Qual é esse filme que você tá falando?
Com o Liam Neeson e com a Rihanna.
Assisti. Assisti, sim.
Ah, sim. Então, você não lembra daqueles bagulho doidão saindo da água, todo
Transformers? Ah, mas aquilo não é baseado em Batalha Naval, né? Aquilo lá é...
É, sim. Não, é, sim.
Eles puseram aquilo pra dar uma dinâmica mais de videogame pro negócio.
É, mas é baseado no Batalha Naval, cara.
É mesmo?
É.
Essa é nova pra mim.
Tá, mas antes da gente falar que o filme vai ser... um lixo ou algo genérico, porque é baseado em Space Invaders, a gente tá esquecendo pelo o simples fato dele ser baseado em jogos. Há grandes chances dele ser uma merda só por causa disso.
É, mas aí a gente tem que ver também que a Warner tá por trás. Isso não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que não é...
faz muito lixo, né, cara?
Faz muito lixo, é. Mas também não é... vai ser um filme que pelo menos talvez tenha uma grana liberada aí pra poder trabalhar, né?
Levando o rótulo da Warner, eles já fazem ter um pouco mais de patrocínio, rolar uma grana por fora.
Sempre fazem filmes abertos a todo o público, né? Porque eles querem que o máximo possível de pessoas vá no cinema assistir, isso, pra dar o maior lucro, isso, possível.
Exato.
Por isso que muitas vezes esses filmes acabam não dando certo.
13,
por causa disso, cara. O videogame é muito mais violento e chega na mão da Warner, ela quer fazer um negócio sem sangue pra todos os públicos e tal, não sei.
Se bem que Space Invaders não é violento, né?
É, não tem nem como ser.
É, não, Independence Day não é PG-18, não, não é. É tipo, é um filme pra toda a família com invasão alienígena que não tem sangue, tem explosão de nave, tem morte, mas é aquela coisa bem...
Pipoca,
exatamente.
Nem o MIB, que as cabeças explodem dos alienígenas, tem PG-18.
Cara, se fosse na pegada de MIB, eu acho que ia ser bem mais legal que na pegada de Independence Day.
Mas ia ser um MIB genérico, cara.
É, mais ou menos.
A gente já chegou à conclusão que as chances do filme ser ruim é muito grande.
Muito maiores do que ser bom.
É, só que de todos os filmes, todos os jogos que já foram adaptados pra filmes, esse é o que corre menos risco de não ser fiel.
Tá maluco, né?
Não, porque é um jogo que você não tem como querer buscar fidelidade, porque ele não tem algo parecido com um filme hoje em dia.
Ele não tem uma narrativa que você tem que possa se basear.
Se eles fizerem igual um filme que vai sair também com Adam Sandler, que é Pixels e tal, se eles fizerem um negócio parecido com aquilo, que tem a estética de Atari, tipo...
Isso.
Talvez porra, até funcione e fique legal.
A gente vai colocar o link do trailer aí embaixo. E eles fizeram um curta desse Pixels e depois anunciaram que o Adam, lixo Sandler, odiado por mim e pelo Betão, que eu sei que a gente conversou sobre
sim,
isso.
Sim, sim, é o primeiro filme da minha vida que eu quero ver do Adam Sandler, é esse.
Então, ele vai ser estrelado por ele, pelo ele Tyrion Lannister
também. Ele
vai
ser um Pixel.
Tá, velho, que bom.
Ele vai ser um Dead Pixel, pô, tomara.
Puta, que mancada da porra, mas beleza. Então, eu vou ver pelo Tyrion Lannister, não vou ver pelo Adam Sandler, mas o Adam Sandler tá lá, então a gente vai ter que ver. Mas eu concordo com o Betão, cara, se tiver mais ou menos uma pegada igual aquela, transformando o mundo meio que numa coisa pixelizada, talvez seja melhor do que fazer um live action aí.
Ou talvez seja uma grande merda.
Também pode ser uma grande merda mesmo assim, é.
Então. Aí anuncia que o Adam Sandler vai ser o protagonista de Space Invaders, aí fode tudo.
Mas Mas nós não temos apenas filmes que estão sendo adaptados através de jogos que são tão antigos como o Space Invaders, que a gente não tem muita referência. Nós temos também jogos mais recentes, como a série Thief, que também está sendo adaptada para o cinema. E é um jogo que a gente olha e fala que tem uma cara de filme. O que vocês acham que pode sair numa adaptação da série Thief para os cinemas?
É, a Thief já tem um personagem, né? Pelo menos.
Isso.
Tem um personagem,
tem uma narrativa,
fundo,
né, cara? Tem um material que você possa, sei lá, buscar ou... Porque ele é o jogo que foi lançado em 2007, ele é um remake, né?
Peraí. O que você tá falando?
Ah, não. Puta, 2007 não é a data do jogo.
Não.
É que é conhecido como o produtor do Hitman, que foi lançado em 2007. Foi mal.
O jogo foi lançado no ano passado, né? A nova versão do Thief.
Mas ele é um remake de um, acho que de 99?
Sim, ele é um remake. Ele é um remake de um...
de um jogo bem antigo. Então você tem bastante material pra trabalhar, né?
É, mas... Putz... É que a gente tava falando que a Warner é quem tava produzindo o Space Invaders, né? E quem tá produzindo o Thief são as duas empresas, a Vertigo e a Prime Universe. E eu não lembro de nenhum filme que não tenha a ver com jogos que eles fizeram.
Que não tem a ver?
É, nem de um filme comum que eles tenham feito, que eu lembre, assim, que possa passar pela minha cabeça agora que tenha qualidade. Posso estar errado?
Deve ter sido. A Vertigo deve ter produzido alguns filmes de quadrinhos também. Com certeza. A Prime Universe eu não faço ideia. Mas o produtor, que é o Adrian Ascarier, e o Roy Lee, também estão por trás das produções do Deus Ex.
Sensacional.
E esse Adrian Ascarier também produziu Hitman, que foi em 2007, que todo mundo critica, e eu acho um bom filme, cara.
Eu também, eu gosto. O ator não tem nada a ver com o Hitman, eu acho.
Mas o filme, ele é bem fiel, cara.
Exatamente.
A produção não é assim... Você percebe que foi uma produção que não teve muito... Teve muito investimento, assim, em cima, né?
É, até porque o jogo mesmo não tem, assim, tanto efeito especial, né? Não teria por que ter isso no cinema.
Então, não é, assim, uma produção que teve muito gasto em cima. Parece que foi um negócio um pouco até barato, assim, de se fazer. Mas ficou muito bom, cara. A história é boa. Não é um filme ruim do Hitman.
É muito criticado esse filme. Mas aquele negócio também, né? Muitas vezes é fanboy que não aceita que trocou isso, ou que o personagem não parece o ator e tudo mais. De certa forma, eu achei o filme bem bacana, cara.
Sim, eu vejo potencial pelo fato dos caras estarem trabalhando com duas franquias da Square, o Thief e o Deus Ex, ou seja, os caras têm a confiança na empresa. Eles estando ligados diretamente à produtora, as chances do filme ser fiel, ou ao menos ter boas referências do jogo, porque a gente também não pode querer que ele seja fiel. É muito difícil você adaptar, por exemplo, Deus Ex, que é um RPG, para um filme de 2 horas. Ele tem que ter boas referências, né? Uma adaptação plausível. Então eu acho que esses dois projetos têm muito potencial, cara.
Cara, na verdade, acho que em geral, a adaptação de qualquer jogo pra filme é complicado. Porque hoje qualquer jogo tem no mínimo 10, 15 horas de gameplay, cara. E se vai adaptar isso em 2 horas, é muito complicado.
Não, mas a gameplay não significa narrativa.
Então, mas é aí que eu ia chegar. Tem muitos deles que tem mais de 3 horas de cinematics, né? E aí o negócio poderia ser um filme.
Mas aí você quer comparar, por exemplo, o Hobbit. O livro de 400 páginas. O cara vai fazer um filme de 9 horas. Não dá. Cara, são pouquíssimas informações que você tem pra poder passar, cara. O segundo filme...
Não é 880, né? Tem que ter um meio termo.
Exato, mas aí a questão é a adaptação. É você pesquisar as outras referências, você pesquisar tudo. E aí você consegue encaixar, cara. Porque se você for fazer a história fiel, também não dá certo. Nunca deu certo.
Não dá.
O livro também, o cara que escreve, ele perde muito tempo detalhando o ambiente, né?
Exatamente.
Isso é coisa que num filme você não precisa. Você cria o ambiente e a pessoa vê. Acabou, ele resume 200 páginas e uma imagem. Agora já no videogame já não vai rolar bem assim, né? A história vai ter que ser resumida, vai ter que tirar tudo que for... Às vezes tira até detalhe importante da história pra poder colocar ela dentro de um...
Mas é aí que tá, né? Às vezes ele tira um detalhe que pra você é importante, mas pro diretor ou pro roteirista não era importante.
Exatamente.
Mas o negócio é ser fiel à atmosfera só do jogo, né? Você não precisa ser fiel a tudo. Deixa que o cara saiba traduzir o clima do jogo, tá beleza. O grande erro dos filmes de games é que os caras não pegam a essência do jogo, né?
Por isso que eles põem lá baseado em obra tal.
Mas a gente precisa concordar que nós gamers somos muito exigentes, cara.
Somos, mas não é ruim ser exigente. A questão é você não ser crica, né? Esse é o problema.
Eu tô dizendo nesse sentido, de ruim. Vou dar um exemplo, assim. Faz de conta que fazem um game de... Um game não, né? fazem um filme baseado no, na história do Call of Duty e o Modern Warfare, de todos. Juntam todos e fazem um resumão e fazem um filme. Tem uma cena que pra mim foi, puta, fenomenal, um vídeo que eu achei espetacular, e chega no filme e eles põem isso, mas põem bem, bem sutil, só uma mençãozinha pra falar. Eu vou falar, porra, velho, a melhor cena do jogo os caras não colocaram, fizeram de qualquer jeito, e pra outra pessoa vai falar a mesma coisa, só que pra uma outra cena. A gente acaba sendo muito exigente, por quê? Porque a gente tem uma mídia que passa muito detalhe pra gente, porque a gente tem 10, 15, 20 horas de gameplay, e vai ser um negócio que tem que ser em 2 horas a interpretação de outra pessoa.
Que às vezes nem jogou o jogo, né?
Eles não fazem o filme pra gente, cara.
Não fazem. Eles mesmo não porque fazem. A gente até comentou no começo que o filme normalmente é PG-13. Então você precisa tirar a violência que sempre tá presente nos jogos. É notório isso. E não tem o que fazer, cara. Você tem que adaptar pro maior público, porque o público gamer não vai dar tanto dinheiro quanto o público no geral.
O cinema qualquer um vai, leva a família, assiste, eles colocam pra todas as audiências mesmo, e não é pro povo que joga que eles fazem os filmes. Olha o Resident Evil. É uma desgraça de filme e tem o lucro do caralho aquelas porra.
E eu sou totalmente a favor desse filme bosta, na verdade.
Você é a favor?
É, porque isso gera... Isso, calma.
O que que ele tá fazendo?
O que ele disse é o seguinte, eu sou a favor de filme merda, foi o que ele falou.
Porque isso gera um dinheiro grande pra essas empresas e esse dinheiro pode acabar virando reinvestimento pra produzir games melhores.
É, Resident Evil não aconteceu dessa maneira, né?
Não,
é,
porque,
né?
Mesmo porque não tem nada a ver com a Capcom.
Falando de zumbis, já que vocês estão falando que PEGI 13, PEGI 13... Agora, com um filme de zumbi, que tem zumbi sendo dilacerado, cortado ao meio... toda hora, não tem como ser tão leve assim. Tem um outro filme que tá sendo criado, mas não vai pra cinema, que é o Dead Rising. Vocês já jogaram Dead Rising, imagina. Ou saibam como é o jogo, né? Não tem como pegar leve. É muito zumbi, é muita cabeça rolando, é muito sangue. Como isso pode ser adaptado pros filmes, já que vocês estão dizendo que todos eles, ou a maioria, é PEGI 13?
Não, mas peraí. PEGI 13 é quando você vai fazer um filme pro cinema, pra toda a família. O Dead Rising, ele vai sair direto pro Crackle, cara. Então, você já pode ter aquele filme bem mais gore, porque eu acho que vai ser assim. Um filme de Dead Rising tem que ser, cara...
Eu sou ouvinte de 15 anos e não sei o que é Crackle.
Crackle é um site tipo Netflix, só que de graça.
De streaming da Sony. Ele é direto da Sony, né? E, cara, eu acredito que esse Dead Rising tenha a pegada de Zombielândia.
Porra, seria sensacional.
Que é um filme, uma comédia incrível.
Desde que o protagonista não entre no shopping e saia vestido de Mega Man, tá tudo certo.
Por quê?
Porque Dead Rising dá pra fazer isso, cara.
Pô, tomara que ele faça isso.
Mas aí é que é legal, cara. Você já assistiu Zombielândia?
Claro.
Épico. Zombielândia tem umas pegadas desse jeito. Você lembra do Bill Murray?
Sim.
O cara fingindo que... Cara, esse tipo de humor...
Não, o filme é épico, cara. É muito bom.
É a cara de Dead Rising, cara. Eu acho que vai ser... Se seguir essa linha aí, eu acho que vai dar certo.
Eu só não acho que é porque, tipo assim... Dead Rising, ele é um jogo que tem duas caras. A pessoa pode jogar um negócio sério e pode jogar um negócio for fun.
Zoando.
E quando a pessoa
com
joga for fun...
Só de cueca.
É, quando a pessoa joga for fun mesmo. É de sunguinha, com um taco de beisebol na mão e pantufa e arrepiando os zumbis que aparecem com um carrinho de corta-grama, né?
Que negócio vier, aí. Cara.
Aí entra lá e bota, como eu falei, coloca a roupa do Mega Man, sai dando porrada em todo mundo. Eu espero que não corram pra esse lado, porque esse eu acho que é um lado que não combina com o filme, cara.
Eu não sei, cara, eu não...
Ia ficar muito pastelão, cara.
Eu assim, torço pra que seja assim, cara.
Filme de zumbi e comédia é legal também, né?
Zumbiland não é pastelão, Zumbiland é um filme inteligente pra caramba.
É, não é pastelão, Zumbiland. Mas é bom porque ele é de comédia.
Ele é uma comédia muito inteligente.
Você pode,
cara,
seguir a linha, sei lá, de Madrugada dos Mortos, que é um puta de um filme. Tô falando da refilmagem do Zack Snyder. Dos filmes do Jorge Romero, não sou muito fã, mas aí é uma opinião totalmente minha.
Daquelas bem horas demais, assim, que não dá. Hoje em dia não cabe.
É, eu não sou muito fã, mas a refilmagem ficou muito foda, na minha opinião, é o melhor filme de zumbi.
Esse é o do shopping ou esse é o...
É o do shopping,
É o do shopping, né? Tá. É que tem um monte de Dos Mortos aí, de tudo, aí eu não...
É, a Madrugada, e tem depois A Ilha, mas nem é do Zack Snyder.
Essa Ilha é tranqueira, esquece que esse negócio existe.
Nem sei quem fez. Mas então, tem essa pegada, é um filme bem mais sério, bem mais dramático. O Zombielândia é aquela comédia, não é pastelão, mas é uma comédia interessante e inteligente, do jeito que você falou. Se o Dead Rising seguir a linha do Zombielândia, fazendo referências ao jogo. Sei lá, o zumbi saindo vestido de Mega Man, ou, sei lá, um zumbi com uma cabeça de porquinho. Enfim, fazer a referência a esse lado bizarro e pastelão que tem no jogo, eu acho que vai dar super certo, cara.
Vamos ver, né? Tem que ser uma coisa muito bem dosada.
Pelo visto, é o filme que tem mais possibilidades, assim, de todos até agora. Eles têm
até
muitos
até agora, teve três?
Sim, sim, sim. Mas são quatro já com ele. Mas, de todo modo, é o que tem mais possibilidades, porque o jogo fornece uma gama tão grande de coisas que o diretor, ou o produtor, ou o roteirista pode usar, que ele pode ir pra qualquer lado que ele vai acabar agradando.
Não, não, o jogo qualquer lado não, cara. Se ele tentar dramatizar, vai zoar.
É, dramatizar também não pode, cara. Tem que ser bem na pegada do Zombieland mesmo.
Imagina ele dramatizando e daí, logo depois, no outro take, ele sai do shopping vestido de Mega Man. Tá certo que o coração do Sabá não vai aguentar.
Aí não vai ser dramatizar, aí é escrotizão, velho.
Eu torço pra isso.
É, e o filme, a produção executiva vai ser do Lorenzo de Bonaventura, que ele também produziu as adaptações de Transformers, e do Thomas Harlan, também outro produtor, que trouxe o Mortal Kombat Legacy, né?
Que é a primeira
temporada.
Então,
são dois projetos que deram certo. É, então, você vê que os caras...
Transformers...
Deu certo.
É bem feito, mas é fraco.
Não. O filme.
Foi na mesma época que fizeram o... G.I. Joe e tal, que começaram a pegar os heróis do passado e fazer filme.
E Transformers, cara, também. O primeiro principalmente, não é ruim, cara. Eu acho um puta de um filme.
Um e o dois são bons, o três é muito mais ou menos, e esse último é muito bom.
Esse último eu ainda não vi.
Esse último começou a série de novo, cara.
Eu, como fã das antigas dos Transformers, eu acho os filmes muito fracos, porém bem feitos.
Agora, assim, eu queria saber de vocês, porque a gente vai entrar num pequeno ponto, depois a gente volta pros live actions. Mas, alguns filmes de jogos têm um pouco mais de noção e querem fazer em computação gráfica. Que é o caso do Heavenly Sword, do Sly Cooper e do Ratchet & Clank. Então, e aí? Vocês acham que esse é o melhor jeito de trazer o jogo pro cinema?
Heavenly Sword também vai ser em CG?
Heavenly Sword é em CG.
Caramba, eu achava que esse ia ser filme mesmo, normal.
Não, não.
Eu tô acompanhando esse do Heavenly Sword desde o começo, desde quando ele foi anunciado. Porque o que me chamou a atenção no projeto? A grande semelhança dessa CG, que vai sair em 2014, pro jogo que saiu não lembro quando.
2006.
Primeiro Hack and Slash do Play 3.
2006, 2007, não foi?
2006, eu acho, que era um dos primeiros jogos.
É, então, no começo da geração do PlayStation 3, um puta de um jogo.
E mesmo
eu gostei
assim,
pra caramba.
Muito legal os gráficos. Até hoje eu acho legal.
Sim, sim. Mas se você olhar as CGs dele na época, elas são boas, mas você sente ainda que os personagens poderiam ter mais qualidade, mais detalhes. A computação gráfica que eles estão utilizando neste filme parece que é a mesma. Tanto que eu acho que esse filme não precisaria existir. Porque, primeiro, saiu a grande estrela do jogo, que é o Andy Serkis, que o cara é mestre, ele faz o vilão do jogo, e ele não vai estar
King
no filme.
Bohan. Ele não vai estar no filme.
Como assim?
Pois
não
é.
Vai estar.
O personagem vai estar. Mas não será
a
ele.
A Anna Torv, ela vai fazer... Ela é a mesma do jogo, que ela vai fazer a voz da Nariko.
Ela fez Fringe.
Isso. E eu acho que é só ela que vai estar do elenco principal.
Bom, faz tanto tempo esse jogo também, cara, que... E falar a verdade, ele não fez tanto sucesso assim. Ele era um jogo bom, mas acho que ninguém deve...
É, mas o legal desse jogo, cara, é que trouxe essa pegada do motion capture muito bem feita.
É.
E principalmente, cara, o do Andy Serkis, cara. Esse cara é um mestre do... Eu não sei qual que é a dele, velho. Mas ele não tem que mais atuar em live action. O negócio dele é motion capture. E o que ele fez com esse King Bohan, com aquele outro jogo que é...
Enslaved.
Enslaved. E o filme dos macacos, do Planeta dos Macacos. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso? O cara é talentosíssimo.
É, o cara é demais. O Gollum já mostrava isso. Só o Gollum já seria o currículo do cara, né?
É.
Aí você pega um filme que é baseado num jogo, você traz ele como uma CG, quase 10 anos
com
depois.
Com a mesma história do jogo.
Com a mesma história, tipo, você não adiciona nada. Não precisa. Ou eles estão tentando bolar um meio campo aí pra trazer a série de volta, tentando um sucesso com o filme pra que aquelas pessoas que não
pra
jogaram...
Lançar o 2, né, talvez?
É, que eu acho um puta erro esse jogo ainda não existir. Tá certo que precisa da... Entre aspas, precisa da Ninja Theory, que hoje em dia já não tá tão assim com a Sony, né?
É.
Mas eu acho que esse filme, principalmente, não precisaria existir. O Sly Cooper e o Ratchet & Clank, eles são filmes que vão pro cinema. O Heavenly Sword, ele vai sair somente pra PSN. Então, o cara que tem a assinatura da PSN... ou
meu Deus, PSN, mas ele que estratégia de mercado é essa, cara?
Ótimo. Por isso que eu acho que deve ser a jogada de marketing pra lançar um próximo jogo.
Só se for, cara, porque não tem explicação isso.
Ou é uma parte da estratégia que, como a Microsoft tá fazendo, que vai lançar o Halo, né, uma série. A Sony talvez também tá mexendo os pauzinhos pra ter alguma coisa multimídia dentro da PSN.
Pelo amor de Deus, mas faz God of War, não faz Heavenly Sword. Não,
você tá querendo fazer adaptação de todas as franquias que ela tem, né?
É a mesma coisa dos caras escavar o México lá e desenterrar as fitas do Atari e colocar só pra quem tem Xbox Live pra poder assistir. Ninguém vai...
Então.
Já abafou.
Não, os caras até veem, né, cara? É um conteúdo que faz o cara que tem o videogame se sentir satisfeito, né? Ele comprou o negócio, ele tem um conteúdo próprio.
Mas não faz alguém comprar o videogame pra ver isso.
Não faz. Se você tem um concorrente que faz e é um chamativo, você tem que fazer, cara.
Exato. Eu não tô contra a estratégia.
Concordo, tem que fazer. Mas que nem, a Microsoft tá fazendo do Halo, que é um dos best-sellers desde que do Xbox One. O primeiro.
Do Xbox One.
O original, isso. Por que que eles vão pegar Heavenly Sword, cara? É um jogo bom, mas não fez tanto sucesso. Imagina uma animação de God of War, como ia fazer sucesso, cara?
Eu também acho, concordo.
Por que colocar uma grande franquia no meio de uma nova estratégia se você pode começar com uma franquia que já praticamente tá morta? Você corre dois riscos: de não mudar nada, a franquia continuar morta, ou você reviver a franquia de uma maneira foda e trazê-la pros jogos de novo. Eu não acho a estratégia ruim. Eu só acho que ao invés de lançar pra PSN somente, deveria sair no Crackle, porque daí eles chamam mais atenção, mais pessoas, gratuito, entendeu?
Do Crackle. Você quer uma melhor? Põe no YouTube, velho. Faz uma websérie no YouTube.
Também, sim, mas também. O problema do... Não é um problema, mas a questão do Crackle é que ele é uma coisa pra todos. A PSN
é só pra PlayStation.
Quem tem PlayStation.
Então, aí que não faz sentido. Você quer divulgar um jogo, divulga um lugar onde você alcança maior público, para as pessoas que não têm o PlayStation comprarem e as pessoas que já têm falar, cara, eu quero esse jogo.
Eu concordo, mas é como se você estivesse lançando um conteúdo exclusivo. Talvez, eu não sei se isso seja jogada de marketing pra um próximo jogo. Eu chutei isso. Mas é aquele negócio. Eles podem até estar preparando outros projetos, mas por enquanto vamos lançar o que a gente tem. Vamos lançar Heavenly Sword. Parece até uma coisa meio desesperada, principalmente pelo fato que vai lançar esse ano e que os gráficos não são absurdos. Tem o trailer aí, a gente vai colocar o trailer dele.
Não faz sentido, uma CG hoje em dia tem que ser absurdamente bem feita.
Exato, também há. Mas o caso que nem a gente estava falando, do Sly Cooper, do Ratchet Clank.
São filmes que não caem dentro dessa estratégia. São jogos que são apenas da Sony, são franquias que são próprias da Sony e eles não vão sair nessa questão de PSN, vai sair pro cinema. São duas marcas que vão bater de frente, por exemplo, filmes da Pixar. E são...
Vai bater com a Pixar? Você tá pegando pesado, cara.
Se você lança uma animação... Ó, a Sony, as últimas animações que ela tá lançando, ela tem uma qualidade absurda, cara, gráfica.
Eu não tô falando que é ruim... Mas, cara, eu acho difícil bater Pixar, hein, cara?
Não é difícil, cara. Pixar, inclusive, nesses últimos, sei lá, 2 anos, tá sendo ultrapassada, inclusive, pela Disney.
Entendeu? Pela DreamWorks.
Não, peraí, calma. Não, pela DreamWorks faz sentido. Mas a Disney e a Pixar é a mesma porra, velho.
Não é a mesma porra, não.
Ah, mas a Disney só tá boa porque elas pegaram caras da Pixar pra ajudar elas a fazerem as
animações. Aí eles pegam os caras da Pixar e esquecem a Pixar.
Mas você tá ligado que a Pixar é da Disney.
Eu sei, mas só que são duas empresas diferentes, fazem duas coisas diferentes, com equipes diferentes. Então você tem você tem a marca Pixar e você tem a marca Disney. Você lança o Nemo, você tá lançando com a marca Pixar.
Mas eu não acho que a Pixar ficou ruim, eu acho que a Disney que sugou ali o know-how da Pixar e elevou o nível dela e a DreamWorks foi junto.
A Pixar tá fazendo Carros 2. Carros 2 não, Aviões 2.
Você não pode contar o que vai sair em DVD direto, Blu-ray.
Não, tá no cinema.
Tá louco?
Tá no cinema. Tá não, no cinema dois? Agora. Sim, tá no cinema.
Não é o 2, é o Aviões lá.
Aviões?
Takashi, imagina o seguinte, você pega os últimos lançamentos da Pixar. O último lançamento deles é Aviões 2, tá no cinema agora, todo mundo tá vendo. Pega o último da DreamWorks, Como Treinar Seu Dragão 2, um puta de um filme. Pega o último da Sony, um dos últimos, não sei exatamente o último da Sony, mas um dos últimos é o Tá Chovendo Hambúrguer. É um puta de um filme legal, cara.
Nossa, mas faz tempo que tá chovendo hambúrguer, hein, cara.
Não, já, pô, dá pra sair o 2, você já não saiu,
não,
cara.
Ah, não, dá pra sair o 2, mas o 1 já saiu.
Já saiu.
Não, de todo
modo. Ah, o 2 já saiu?
Já saiu o 2,
já saiu, já. Então. Já foi pro cinema, já saiu.
Eu acho que nem é justo falar da Pixar, desse Aviões 2, porque isso aí tem uma cara daqueles Rei Leão 2 da vida, assim, sabe? Feito por
equipe secundária. Tem dedo da Disney aí, cara.
É, equipe secundária, essas coisas. O último filme mesmo da Pixar foi Universidade Monstro.
É, sim, os caras ficam pressionando os caras pra lançar a franquia, né?
O bom mesmo, o último filme bom da Pixar foi Universidade Monstro.
Só pra falar, todo esse papo vai sair, tá? A gente vai cortar. Porque não tem nada a ver com o cast.
Eu perdi minha motivação pra continuar a discussão, então.
Ratchet & Clank tem muitos jogos, Sly Cooper já tem 4 jogos. A gente tem uma gama de possibilidades que a Sony pode estar usando e a qualidade existe. Eu vi os trailers e a qualidade
são bons.
O trailer é absurdo dos dois. Eu não sei nem se o Ratchet & Clank já tem trailer. Acho
tem,
que já...
tem. Saiu na E3, pô.
É verdade. Mas o Sly Cooper em especial, eu vi ali, cara, personagens que podem marcar no cinema. Então a Sony, ao invés de tentar inventar coisas, personagens, ela tá indo atrás de personagens já prontos.
Na minha opinião, aí fica o ponto negativo. Cara.
Mas como, cara?
Eu acho que não tem como ser negativo isso.
Não, porque você tem um personagem pronto, uma história, um background pronto, e você, o cara vai ter que adaptar no que já tem. Ele não vai poder inventar. Se ele inventar, os fãs vão xingar pro
cacete.
Não,
ele vai poder inventar. Não vai ser uma obra assim, eu vou fazer o filme do Ratchet & Clank 2. Nada, eles vão criar um roteiro totalmente novo pro filme, com os personagens Ratchet
& Clank. Mas a história, o background deles... O público já conhece como é a personalidade dos personagens pelos jogos, certo?
Isso vai
então, exatamente. Por se manter isso, tira um pouco da liberdade do roteirista, do produtor, do diretor.
Não, mas aí
não,
você...
Não, eu não, acho. Mas aí, não, é, mas aí é o mínimo pra se manter fiel.
Aí que entra o perigo. Se esses caras não conhecerem os jogos tão bem quanto os fãs, vai dar bosta.
Takashi, o cara que tá escrevendo o roteiro do Ratchet & Clank é o TJ Fixman. O cara, ele escreveu todos os jogos da série.
Não, mas não tem só o dedo dele, né? Tem o dedo de muita gente aí.
Não, no caso do Ratchet & Clank, a Insomniac tá supervisionando de perto.
Que é quem produziu os jogos.
Isso. E é a mesma produtora do Ratchet & Clank, é a do Sly Cooper.
Ah, do filme, né? Do filme. Tá certo.
Eu não tô dizendo que vai ser ruim, que já tá fadado ao fracasso. Mas é mais perigoso do que uma produção totalmente original. Totalmente original não tem perigo do público se revoltar e falar: não, isso tá errado, o personagem não é assim, a história não é assim, a personalidade não é assim, entendeu?
Mas eu acho que eles não estão focando na gente. Eles estão focando no público de cinema mesmo.
Cara, mas esse eu acho que o Ratchet & Clank e o Sly Cooper também, eu acho que eles podem focar em qualquer público, velho. Porque...
E o que vai vender de bonequinho,
porra,
isso? Vem,
também tem isso. Uau. Mas o tipo assim, eu acho que eles já têm o mundo pronto. O universo Sly Cooper e Ratchet & Clank tá pronto. O cara só precisa escrever um roteiro, que por sinal vai ser feito pelo mesmo cara que escreve os jogos. Você só escrever um roteiro e adaptar ele pro cinema. Não tem como o fã chegar e falar que aquilo tá errado, aquilo não tá certo, aquilo também não tá.
Aquilo não existe no jogo, né, cara?
É uma história separada. O cara pode até de repente chegar depois nova. E fazer um filme e fazer um jogo do filme, se ele quiser depois.
Isso.
Sabe? Esse filme ele vai poder ser visto tanto pelo fã que, do jogo, que já é uma cacetada de gente, quanto pela criança que vai querer comprar o bonequinho depois e que nunca jogou o Ratchet & Clank. For um trailer bem feito, ele vai poder ver: nossa, eu quero ver o filme desse bichinho aí. Deve ser legal pra caramba. Pai, me leva.
Vou profetizar.
Profetize.
Se liga. O robozinho do Ratchet & Clank é o Clank?
É o Clank.
O Clank vai ser o personagem mais vendido da história. Ah, vai.
Alívio cômico, né, cara?
Você vai ver, cara.
Mas não é só por isso, né?
Até o alívio cômico tá pronto já, cara.
Agora, isso daí, essa investida, né, cara? Porra, 2 filmes da Sony indo pra cima. Isso daí tá sendo muito bem visto pelas outras produtoras também. Tanto que a Ubisoft, isso nem tá na nossa pauta. A Ubisoft, ela tá junto com a Sony fazendo uma animação daqueles Rabbids que tem... Que são uns coelhinhos puta engraçados, cara. Que eles têm uma série até nos canais.
Tão chato aquilo, velho.
Puta, eu acho aquilo sensacional, cara. Eu acho... Eu acho o humor daquilo, cara, é muito bom.
É um humor de Happy Tree Friends, né?
É, pastelão. Exato, é humor negro, cara. É humor negro.
Não, é humor negro, não é pastelão, não. É, humor
é
negro.
Cara, é humor negro num
aquilo
desenho.
Aquilo lá é pastelão total, pô.
Tem bonequinhos bonitinhos sendo estraçalhados?
Não sendo estraçalhados.
Não tem a violência escrachada que é na Happy Tree Friends.
É. Mas é um humor negro.
Pensa que é um Happy Tree Friends sem...
Peggy 13.
Sem... Não, né? É.
Pode ser, aí pode não ser. É, aí não. Porra, não.
É tipo um humor não, Tom e Jerry, cara. Coyote e Papaléguas.
Comichão e coçadinha.
Isso, né? Sem a violência.
Eu acho que eu sou um cara muito pastelão, violento, eu preciso total. De ajuda.
O negócio é que é um negócio bem forçadão mesmo. Os coelhos, eles inventam umas coisas muito absurdas pra fazer assim. Meu, eu acho muito chato aquilo, cara.
Eu acho legal, mas, cara.
Eu acho que isso no cinema tem futuro, cara. E não só a Ubisoft, a SEGA também. Eles vão produzir, a Sony e a SEGA, um filme do Sonic, cara.
Eu tava com medo de você falar isso.
Por quê?
Ah, cara, porque já teve desenho dele, não foi bom.
O desenho não era tão ruim, não, eu gostava. Ah, bom,
eu achava ruim, cara. Isso que eu era criança. Criança não é nada, é um pouco exigente.
Era ruim demais, cara, pelo amor.
Eu achava ruim também.
Mas pense no seguinte.
Era legal. Mas, ó, lançou um filme.
Eu assistia porque depois passava Mega Man.
Teve um fanfilme que foi lançado aí faz um ano, que era mal, cara.
Verdade, cara. Sumiu esse projeto, né, meu? Esse fanfilme era incrível, cara. A gente vai pôr no post aí também.
Não era tão incrível assim também, mas tudo bem.
Ah, era legal pra caralho, cara.
Eu não sei, teve um tempo atrás aí também que uma produtora ia fazer um filme do The Legend of Zelda em animação gráfica, né? Lembra que teve trailer, o caramba todo aí. Era de verdade mesmo, só que a Nintendo picotou os caras. Falou, não quero mais.
Da Nintendo é puta que pariu, velho.
E tipo assim, tava saindo mesmo um filme. E ele graficamente assim, ele parecia muito com esse. Como Treinar Seu Dragão.
A animação mesmo. A
animação
encaixa
mesmo.
Bem, né? Encaixa muito bem esse tipo de arte no Zelda.
E tinha um trailer, tudo.
Se a Nintendo entra nesse mercado, ela estoura, cara.
Nossa.
Depende de quem fizer, né?
Personagens bons.
Com tanto de mascotes. Porque a Nintendo é um mascote maker, né, velho?
Exatamente. Então,
dizem as más
línguas. Faz a Nintendo mesmo, cara. Abre o estúdio dela. Faz um negócio novo pra ela, entendeu? Já era, cara.
Cara, vocês estão falando com a Nintendo, velho.
Pois é.
A empresa mais conservadora que conheço.
Exato. Dizem que ela cancelou esse projeto porque o roteiro lá leu, lá o pessoal leu e falou não.
Mas assim, agora eu quero saber da opinião de vocês com relação do filme de World of Warcraft. As filmagens foram encerradas, mas eu ainda não vi trailer, não vi nada.
Mas é o World of Warcraft
trailer,
ou
aí.
É Warcraft?
É World.
É o World of Warcraft.
Uma pegada meio Avatar sem tanques de guerra, assim.
É porque assim, só uma curiosidade. Os produtores falaram que ia ter uma pegada de Avatar, ter uma pegada de Game of Thrones e um quesinho de Gladiador. E o diretor, antes de começarem as filmagens e tudo mais, foi cogitado o Sam Raimi, que é o diretor do Homem-Aranha.
E o Sam Raimi tá produzindo ainda, né? Ele tá envolvido no projeto, eu acho.
Não sei se ele tá envolvido, mas ele desistiu de dirigir pra dirigir o sensacional e maravilhoso... Oz, Mágico Poderoso, que é um lixo.
Um lixo.
Pô, da hora esse filme
é uma bosta inacreditável.
Não falo porque eu não assisti.
É um filme legalzinho, assim.
Não. É insuportável. Esse filme é insuportável.
Cara, você gosta de justamente... Transformers.
Não, eu vou falar. Mas peraí.
O cara, velho.
No Sam Raimi, ele escolheu dirigir o Oz Mágico, que é um filme ridículo. E quem assumiu as filmagens foi o Duncan Jones, que foi o cara que fez o Lunar e o filme Contra o Tempo. O Lunar eu não assisti. Mas
nem
o Contra o Tempo eu assisti e é bom pra caralho.
Nossa, é, Lunar eu quero muito ver porque todo mundo fala muito bem, né?
É, agora o Contra o Tempo, você viu, Betão?
Desconheço.
Acho que eu vi, cara.
É com o Jake Gyllenhaal, que é o mesmo que fez o Prince of Persia.
Ah, tô ligado, sim, no sim. Trem. Esse
que
é muito bom.
Ele é um cara que é o capitão que volta sempre a mesma cena do crime com uma máquina bizonha lá.
Puta, não
esse
sei
é muito bom.
Eu vi o trailer é bom.
É bom, o filme é bom.
O filme é muito bom.
É uma ficção científica, assim, bacana, assim, moderna, interessante.
O final poderia ser melhor, mas o filme é muito bom.
É, o final, exato. Não fala. Sim. E eu não sei o que esperar de World of Warcraft. Eu queria que fosse um CG.
Pra mim, não é. CG da Blizzard eu assistiria fácil no cinema, cara.
Exatamente. Mas eles fazem CG de 2, 3 minutos. Imagina fazer CG de 2 horas, né, irmão?
Bom, mas aí ele faz 2, 3 minutos com qualidade.
Eu boto fé na live, cara.
Você bota fé na live? Já assinou?
Eu boto, cara. Tem Senhor dos Anéis aí pra provar que dá certo.
Já assinou? Tá jogando no Xbox?
Nossa senhora!
Você falou boto fé na live, cara.
Eu tenho Senhor dos Anéis, mas live tem o Hobbit 2, né? O Hobbit 2 é bem ruimzinho.
Não, não, mas não tô dizendo o roteiro,
mas
tô dizendo o visual.
É legal, visualmente.
O visual vai ser incrível.
Mano, o Hobbit, cara, aquela cena que eles estão no ninho dos goblins, que sensacional, cara.
Não, pra mim, o Hobbit 2 não é ruim, não, mas ok, ok.
É, não é.
Não, o 2 é mais ou menos, é ok. O 1 é legal.
O 2 seria, vai, nota 7.
Eu já assisti 2 Hobbit, tá, não tô sabendo, é mesmo, né?
Já. Você já assistiu 2 Hobbit?
Já assisti 2 Hobbit, que merda.
Essa pergunta foi pra sua consciência, né?
Foi pra minha consciência, cara. Eu tava achando que era um filme só, os dois que eu assisti.
Não,
mas já foi 2, cara.
O cara pegou no camelô um DVD de 8 GB que já tava com os dois interligados.
Pois é.
Agora, amigos, de todos os projetos que nós falamos que não são animações e que não vão sair em redes fechadas, tem o projeto do filme de Assassin's Creed, que pra mim é o que tem mais potencial, apesar de um pequeno detalhe que eu falo daqui a pouco. Esse filme que é baseado na série, ele vai ter aquele cara que fez o Magneto no X-Men First Class, o Michael Fassbender.
Puta, esse cara é foda.
Ele é foda, cara, ele é foda. Porém, ele disse que nunca jogou um Assassin's Creed.
Ah, mas ele não precisa ter jogado. Quem precisa ter jogado é o diretor, né?
Aí eu vou. Peraí, agora eu vou com a pergunta direcionada para o Betão. Você falou que o diretor, o filme, ele tem que pegar a essência do jogo. A gente tá falando de Desmond Miles, que é quem ele vai fazer, e também de personagens como Altair e Ezio. Cara, ele não tem que pegar uma essência, ele tem que pegar mais de uma essência pra fazer o personagem ou os personagens. É muito arriscado, primeiro, pra carreira dele e pra gente, cara.
Não, mas ele só precisa ler o roteiro e entender quem que é aquele personagem. Só isso que ele precisa fazer.
O diretor vai sentar lá com o diretor, o produtor vai conversar, eles vão falar, o personagem é assim, assim, assado, ele vai ler o roteiro e ele vai interpretar.
Não, nossa, eu não acho.
O ator não precisa saber nada. Você acha que o Robert Downey Jr. curtia Homem de Ferro?
Não, mas eu tenho certeza, assino embaixo que quando ele ficou sabendo que ele ia interpretar o Tony Stark, ele foi atrás de leitura, ele foi atrás dos quadrinhos, viu como é que é a personalidade do personagem.
Ah, sim, mas o Michael
não tem nada a ver com o Tony Stark.
Ele vai fazer isso também.
Eu acho que vai, mas aí vocês estão falando que ele não precisa, mas eu acho que vai. Só que assim,
nessa... Eu acho que ele poderia jogar os jogos pra ver, acho que seria bom até, mas ele não precisa previamente ser um fã de Assassin's Creed.
Ele não precisa jogar porra nenhuma, ele só abre o YouTube e assiste meia hora de vídeo.
Nem isso, quem manda, quem vai definir se vai ser bom ou não, ele é o diretor.
Exatamente, quem precisa ver é o diretor. O diretor vai falar, não é assim, é desse jeito, faz de novo.
Faz de novo, filho, fez merda, corta, faz de novo, até aprender.
O diretor tem que saber. Se for pras telas com um personagem mal interpretado e mal caracterizado, a culpa não é do ator, cara.
Claro que
mal
é,
caracterizado,
cara.
Claro mal
que
caracterizado,
é, cara.
Mal
que
caracterizado,
nunca.
Claro mal que caracterizado é. Não vai.
Deixa eu colocar meu ponto aqui com relação ao Assassin's Creed. Eu acho que existem duas vertentes aí. Uma, o cara pesquisar a fundo o personagem, pesquisar o jeito que o cara anda, o jeito que o cara mata, o jeito que o cara escala, entendeu? E esse é um ponto. Que eu acho que, na minha opinião, seria melhor. O outro ponto é o seguinte...
nem vai ser ele que vai fazer
o outro
parte.
Ponto é o seguinte... Esse Assassin's Creed, ele não existe ainda dentro dos jogos. Ele não vai ser o Altair, ele não vai ser o Ezio, ele não vai ser o Connor, ele não vai ser nenhum dos Assassin's Creed.
Mas então, ele vai ser o Desmond, que já teve a sua história fechada nos games.
Sim, mas deixa eu terminar, é rapidinho. Ele não vai ser nenhum desses Assassin's Creed que já existe nos jogos. Então, o fato de existir nenhum assassino que ele vai interpretar, ele pode criar os próprios trejeitos, o próprio jeito de andar, de matar, enfim. Então, pode ser, às vezes, por isso que ele não vá pesquisar, não vá procurar algo sobre.
Mas eu acho isso de menos sobre. Também. Pra mim, o mais importante no Assassin's Creed é a história. O personagem pode ser qualquer um mesmo.
Não, então, o assassino realmente pode ser qualquer um. Também acho. Tanto que os jogos demonstram isso com... Porra, a gente deve estar chegando já no oitavo personagem principal, sei lá. É. Mas o Desmond Miles, ele é uma figura muito importante. Tanto é o que me faz ainda querer voltar pro Assassin's Creed 3, porque eu não vi, eu não finalizei, porque eu achei o jogo uma merda, mas eu preciso ver esse final do Desmond, porque a partir daí já não tem mais ele.
Se for um personagem no filme, um personagem que já existe... Tem que ter uma escolha de quem vai fazer o papel, sim. Não pode ser qualquer um, não.
Não, o Desmond, ele existe. O Desmond vai ser o protagonista. Só que o assassino...
O diretor vai ter que escolher, né? Alguém que tenha...
Não, mas o Fassbender vai fazer os dois. O Fassbender vai fazer os dois porque
Será
assassino...
Será que ele vai fazer os dois?
Não, vai, com certeza. Porque o assassino, normalmente, ele tem uma linhagem do Desmond, né? No caso, quando é o Desmond, ele tem a linhagem dele. Então, é uma espécie de antepassado. É um antepassado dele. Então ele pode ser o mesmo ator, tranquilamente. Tanto que no primeiro jogo, o Desmond e o Altair, eles são exatamente o mesmo char, o mesmo personagem.
Ah, mas aí eu acho que é limitação técnica e várias outras coisas, não é?
Eu acho que até ali a Ubi ainda não tinha certeza de onde eles levariam a série, né?
Será? É, então, também tem isso. Então,
dependente de se for isso aí, cabe ao ator o quê? Cabe ao cara pesquisar. O cara vai ter que olhar lá como é que é. O máximo possível que ele puder pra entender como é que o personagem tem que se portar dentro do filme. E o papel do diretor qual é? Garantir que aquilo aconteça.
Isso.
Exato.
Se ele achar que não tá certo, o cara, ó, ainda não tá bom, velho. Vai treinar mais, eu tenho que falar isso. O problema é o diretor chegar e o cara fazer do jeito que ele acha que tá bom, e o diretor saber menos que o cara e não forçar o ator a ter uma performance melhor.
Mas eu acho isso difícil, porque o CEO da divisão de cinema da Ubisoft, ele tá dentro do projeto, tá envolvidaço, e a própria produtora do Fassbender também tá, cara. Uhum. Então, é um negócio que tá sendo encarado com muita seriedade e muita atenção. Eu acho que dificílimo o Fassbender não chegar nas filmagens sem conhecer o personagem, sem saber exatamente tudo do personagem.
E no final das contas vai ser um filme tipo O Príncipe da Pérsia, assim, mais ou menos, e tá tudo certo.
Não, acho que não. Se fosse
Acho que não. Acho que
se fosse
não.
Da Disney, eu acho que sim, mas não é, cara. Isso daí tem tudo pra ser bastante fiel. Então, apesar de todos esses poréns que eu tava dizendo, eu acho o Fassbender um dos melhores atores da atualidade. Tem tudo pra ser muito bom, cara. Ele vai tirar de letra esse fato, mesmo se ele não tiver jogado a série. Ele vai conseguir ser legal.
E como a gente comentou que a Sony tava tentando colocar suas franquias dentro do cinema, vai chegar... Isso já é antigo. Ainda não tem muitas definições sobre. Mas Uncharted vai pras telonas.
Uncharted já é quase um clássico do cinema, sem ter saído.
Sem ter saído, exatamente.
Já saiu. Já saíram 4 até já.
Não, olha só o nível de trollagem que o Takashi tá chegando.
Tá muito bullying com...
Tá demais.
Tá absurdo. Mas, assim, o jogo vai ser, lógico, do Nathan Drake, e parece que vai se passar no universo do primeiro, que é Drake's Fortune, que ele vai pra Eldorado e tudo mais. O ator principal já foi até cogitado o Mark Wahlberg, aquele que fez aquele mais ou menos do Max Payne, que todo mundo achou
que
bicho.
Fez o Transformers agora.
Isso.
E o primeiro
Mas ele fez, é porque ele fez o Max Payne, né? Que é aquele filme que
se for falar de filme sobre jogos, né? Ele é o Max Payne no cinema, infelizmente. Apesar de eu achar o filme bem bacaninha.
É, o filme eu esperava mais, mas eu não achei tão ruim quanto todo mundo fala que é ruim, não.
É. E eu gosto do trabalho dele. Mas ele não tem nada a ver com o Drake.
Não tem nada a ver mesmo, cara.
O Drake tem que ser um... O Fassbender seria um bom Drake.
Ah, mas não vai mais ser ele, né?
Não vai mais ser ele.
Não vai.
Mas quem vai ser o diretor, já tá definido pelo menos o diretor, que é o Seth Gordon, que ele fez aquele filme Eu Não Assisti e Não Quero Assistir, que é o Quero Matar Meu Chefe.
É bom pra caramba, cara.
É uma comédia
boa. Eu gostei demais.
Vocês gostaram?
Gostei demais desse filme. Eu gostei muito desse filme.
Mas não me convenceram. Eu não quero ver.
É... Essas opiniões são difíceis.
o cara que tá atualmente responsável pelo roteiro é o tal do David Guggenheim, que ele fez o filme Protegendo o Inimigo, que eu assisti e é uma bosta. E O Resgate, eu nem sei que filme é esse, cara.
Parece que faltou do Soldado Ryan ali, né, pra ser alguma coisa importante.
Ah, se fosse, ok, mas não é.
Nenhum desses dois filmes.
Não faço ideia que filme é esse. Talvez a gente até tenha assistido, mas, meu, passou desapercebido total.
Acho que tem um filme do Liam Neeson que é O Resgate, se não me engano. De repente é esse.
Não, esse é Busca Implacável.
É mesmo, não é.
É verdade, mesmo. É verdade.
É, filmaço.
Eu tenho muito medo desse projeto, porque tá passando por muitas mãos, cara.
É, isso é, né? Verdade.
Eu acho que vai ficando sequelas, né? Tipo, o cara pensou nisso, peraí, vamos dar continuidade nisso aqui, mas vamos fazer isso aqui diferente. Ah, mas pra mim já deu, vou sair fora. Os caras estavam fazendo isso, o outro pensou nisso, vamos fazer isso, mas pegando um pouco de tudo que já fizeram. Mas você virar uma salada tão grande que a qualidade some, né?
É, geralmente filme assim vira uma merda.
É.
E que a gente sabe, esse Seth Gordon aí, ele foi a terceira escolha de diretor, né? Porque passou pelas mãos aí o David O. Russell, que é aquele que fez o Trapaça, American Hustle, que na minha opinião é uma bosta, mas todo mundo ama esse
indicado,
filme.
Né?
Todo mundo ama esse filme, eu acho uma merda. E o outro foi o tal do Neil Burger também, que dirigiu esse Divergente que eu não assisti. E o Sem Limites, que é muito bom.
Que é muito bom.
Mas ele também vazou já. Tá, esse Seth Gordon aí.
Então, é como se você tivesse um time de futebol tentando contratar os melhores técnicos do mundo e eles chegam lá e veem que o seu time é uma merda. E não, pra mim não dá.
É por isso que o Brasil contratou o Dunga.
Exatamente. Agora, eu acho que isso acontece pelo simples fato do Uncharted ser um dos jogos mais cinematográficos que existem, porque é difícil você tirar isso do jogo de uma maneira que convença no filme, eu imagino.
É, eu acho que não, cara, porque, assim, o problema que eu achei nesse projeto é que ele vai ser baseado no primeiro jogo. Isso eu não gostei. Eles deveriam fazer um projeto diferente de todos os jogos que já tiveram. A mesma coisa com Assassin's Creed, entendeu? Você ter uma história diferente, o Nathan inserido em um outro cenário que nunca teve dentro do jogo, com outros personagens que não apareceram dentro do jogo. Sei lá, um até antes de conhecer a Helena e tal. Na minha opinião, essa teria sido a melhor opção.
Como é que você vai trazer uma história nova? Você tá tendo a visão do gamer. Você tem que ter a visão mais além, né? Como um filme mesmo, cinema. Uhum. Como é que você vai trazer uma história nova sem você passar pelas apresentações? O primeiro jogo tem essas apresentações.
Muito fácil. Não só isso. Não sei se você já ouviu falar, existe um personagem chamado Indiana Jones.
Uhum.
É o Nathan Drake.
Você fala que eu tô trolando.
Não, mas isso não é uma referência. Não é uma trollagem, é uma referência absurda.
Mano, isso não é referência, isso é outra coisa, cara.
Não, é referência.
Uma releitura pra mim, velho.
Nossa, nada a ver.
Mas qual é o problema também? Não, enfim, vejo problema.
Mas deixa, não é referência.
Você tá jogando o verde pra fazer a gente falar alguma coisa mais madura. Você quer que a gente fale mal do jogo.
Não, o que eu quero dizer é que o Nathan Drake, hoje, na era moderna dos videogames, ele é um personagem como se fosse o Indiana Jones. Um explorador, um bad motherfucker, o cara, tipo... sabe, maneja armas e só não tem o chicotinho e o chapéuzinho, mas é o Indiana Jones. Então você consegue fazer uma história meio que tendo esse teor de exploração. Você pode explorar o Egito, você pode explorar o Turquia, inúmeras coisas. Não precisava ser baseado na primeira história do jogo, entendeu? E a apresentação de personagem, cara, pelo amor de Deus. Todo filme original tem apresentação de personagem. Não é difícil de fazer, não, cara.
É mesmo.
Eu acho que dá pra ser um bom projeto baseado no primeiro, porque é o jogo que, entre aspas, tem a menor qualidade, né? É aquele que se distancia mais do que é o cinema. Eles vão poder adicionar coisas que a gente não viu no jogo, pro filme.
Grandes chances de fazer merda.
Acho que a chance nesse é a maior de todas de sair uma bosta no filme do Uncharted, cara. Eu acho que é o tipo de filme que dá muito espaço pro diretor criar. E geralmente, vindo de Hollywood, cria bosta, velho. Daquelas bem fedidas, sabe?
Nossa. Eles podiam fazer um filme em CG, né? Aí seria bacana porque teria o mesmo dublador.
Também seria... acho que não ia funcionar, cara. O filme do Uncharted tem que ser live action, cara.
Puta, pra mim, assim, é que talvez seja uma opinião pessoal. A imagem do Drake, pra mim, é a do dublador, que eu não lembro o nome, e do Sullivan também. Porque o que faz eles terem vida, eles serem bacanas, é a maneira com que esses caras interpretaram e depois foi transformado em jogo, em polígono. Então, pra mim, eles são Drake e Sullivan. Se eu ver outros caras no cinema, já, pra mim já vai começar errado, tá entendendo?
Teria que acertar muito bem nos atores mesmo.
Exato. Por isso que pra mim CG seria bacana, porque a voz seria a mesma, eu já estaria situado. Eu tô tendo a visão do gamer mesmo. E as feições, eu não vou estar ali, puta, esse cara não parece o Drake, esse cara não parece o Sullivan. Essa mina não parece a Helena. Tipo, esse lugar é baseado naquele do jogo, mas não é a mesma coisa, tá? Tá faltando um detalhe. No CG é mais fácil eles fazerem esses mundos absurdos, apesar que os cenários também são feitos em CGs hoje em dia, né? Você não precisa ter um lugar realista pra virar cenário. Tudo pode ser CG, menos os atores. A gente tava falando de Uncharted, mas tem mais um projeto que é da Naughty Dog, de um jogo da Naughty Dog, que, meu, todo mundo quer que vire filme desde o primeiro momento que começou a jogar, que é The Last of Us. Apesar que na minha cabeça, eu imagino que isso não seja necessário, já que o jogo, ele entrega tudo que você poderia esperar de uma história, de uma interpretação que também existe ali dentro dos personagens. Mas esse jogo vai virar filme, de todo modo, porque todo mundo pede. Vocês acham que isso pode, esse tipo de projeto num jogo que é tão imersivo, pode funcionar no cinema?
Eu também acho que não é necessário, mas se eles acertarem ali no filme, acho que vai ser um filme animal.
Tem que acertar o diretor nesse caso, né?
Sim, sim. Mas, meu, Last of Us já dá pra fazer um filme muito louco, assim.
Sabe como eu acho que funcionaria no The Last of Us? Se você pega, igual acontece com The Walking Dead, você tem um mundo que tá acontecendo todo aquele problema. Não precisa ser Ellie e Joel.
Vai em busca
de outros personagens, outras situações, outros lugares. Ou até mesmo o mesmo lugar, mas com alguma referência, sei lá, os caras tão correndo e lá no fundo você vê um cara e uma menininha correndo também pro outro lado, sabe?
Mesmo porque, Ariel, a história da Ellie e do Joel, ela é um puta clichêzão. É boa. Dentro do contexto que eles estão inseridos, é muito bacana. Mas a Ellie praticamente é a famosa The Chosen One, né, cara?
The One, exatamente. Ela e o Joel também, né? Porque, de certa forma, ele, por ser o cara motherfucker, ele mostra que ele é isso durante o jogo todo. A gente vê que ele é um cara que também é escolhido pra aquilo que ele tá fazendo, né? Os dois têm um monte de clichê nas costas, só que eles são diferentes de todos os outros que a gente já viu.
O que é legal ali também é a dupla dos dois personagens, né? Tipo, o cara mais velho lá, que não quer muito ter contato com criança, e a menininha. Tipo, essa relação dos dois é legal, assim. No cinema, se forem pôr outros personagens, vão ter que, meu, pôr uns personagens que sejam tão carismáticos quanto eles, assim.
E que acaba podendo matar um puta de um bom roteiro pra um The Last of Us 2, que os caras estão numa dúvida absurda do que fazer.
Eu acho que o The Last of Us também é um mundo que tá pronto, né, cara? Eles não precisam seguir a história do jogo pra que eles podem fazer uma história paralela.
Exato.
Eles poderiam, tipo assim, o mundo do negócio tá pronto. O que a gente vê no jogo é basicamente o acontecimento principal, no caso daquele universo, que seria a possibilidade de uma cura a partir da menina.
Uhum.
Poderiam fazer, em vez de inventar, de tentar recriar essa mesma história no cinema, que eu acho que não daria certo, por vários motivos, principalmente a fúria dos fãs, que teriam que mudar muita coisa pra ficar, e até pra ficar plausível, porque a gente, tipo assim, acho que aquele jogo não tem tanta história pra ser contada, assim. Você passa mais tempo no Stilt do que outra coisa naquele jogo. Então, acho que o melhor seriam eles criarem uma história separada mesmo, uma história paralela. Outros personagens principais, outra coisa acontecendo, talvez a história da história daquele
talvez
exército.
Talvez trombar com a Ellie e com o Joel no meio do negócio,
isso,
né? De
talvez.
Repente.
Igual fizeram com os jogos aí do Walking Dead, fizeram um monte de história paralela e todo mundo adorou.
Isso. Eu acho mais bacana porque você não corre o risco de estragar o que já é aclamado, né?
Eu acho que esse é o principal medo que eles têm que ter, é isso, estragar o que já tá bom. Porque o fã não... Esse é um tipo de jogo que o fã não ia tolerar.
Exatamente. Não, porque o sucesso que fez o The Last of Us, ele pede a fazer parte de outras mídias. Tanto que já existe quadrinho... Já, sei lá, já tem um monte de coisa aí envolvida.
Fã filmes também.
Então o cinema é inevitável, na minha opinião, é inevitável. Seria legal, tipo, não precisaria, mas é inevitável. Então já que vai ter, o Neil Druckmann, que é ele é o cara do The Last of Us, ele foi criador, fez várias. Tudo que tem no jogo, ele tem o dedinho dele lá. E ele disse pra galera não se preocupar com o filme, porque ele mesmo tá tomando conta, ele é que tá fazendo o roteiro, então ainda não tem nada concreto pra gente discutir.
É, mas aí a gente entra naquilo, né, de como seria, né?
É, o legal é se eles, meu, tentarem captar aquela jogabilidade e os monstros que tem. Tipo, um filme que eu achei muito parecido com, que tem umas cenas que pra mim lembraram muito Last of Us, aquele do Brad Pitt lá, de zumbi.
Pode crer.
Cara, tem World umas cenas lá pra mim que parecia cópia
verdade
do Last of Us, assim.
Meio descarado, caras com...
É, os caras escondidos dos zumbis, assim, passando escondido, e daí tem uns zumbis que até fazem um barulho igual dos do National
Trans, assim,
né?
Umas estaladas, assim, né?
Umas estaladas, Tipo, dá pra criar um clima de filme muito legal, assim, com esses elementos que tem, cara.
Teve um outro filme que eu assisti esses dias, que é antigo, mas eu não consigo lembrar o nome. Eu não sei se é Extermínio, eu não lembro qual que é, mas ele tem, cara, uma cena de um dos personagens. Ele já é mais antigo, ele deve já faz uns 7, 8 anos já que ele existe, ou mais. Que cai uma gota de sangue de um... É o Extermínio 1. Cai uma gota no olho do cara.
É o Extermínio 1.
Extermínio é o 28 dias depois.
28 dias depois.
Que cai uma gota de sangue no olho do cara. E aí, cara, o cara começa a meio que se transformar. E aquele jeito que o cara fica, meu, é igual ao jeito do zumbi do The Last of Us. Não o já todo
antes
transformado.
Dele. É a primeira infecção.
Não instalador, né? É o outro,
mas
a primeira
vamos
infecção.
Vamos deixar bem claro que nós não estamos falando de zumbis quando falamos de The Last of Us.
Isso, a gente não tá falando de zumbi, tá falando de pessoas infectadas. É que parece, né, velho? É aquela coisa
que... costuma, né, generalizar, é zumbi.
É verdade.
É que a grande referência são os zumbis, né, cara?
Os infectados surgiram dos zumbis, né?
Isso. É uma maneira mais plausível de fazer o nego correr atrás de você.
E tem um último filme que a gente vai trazer aqui, caso os casters da mesa não tenham outras ideias, que é um filme baseado em Minecraft, que, assim, eu acho um jogo bem bosta. Um jogo muito bosta. Que, porra, como é que você vai adaptar um filme de Minecraft se você tem como referência a ele os gráficos quadriculados? Você vai ter que fazer uma animação com gráficos quadriculados. Tipo Lego.
Sim, é. Tipo o filme do Lego, né?
E também tá sendo produzido pela Vertigo, hein? Lembra que você tinha falado que não sabia?
É, verdade. Tá, mas pode ser uma grande bosta.
Mas então, é live action. Nossa, velho.
Como é? Pera aí. Como, cara?
A roupa dos caras vai ser em beat art, então.
Não, veja bem, pessoal. Existe uma máxima que ela é simples. Você não tem uma história, inventa uma história. Qual é a história de Space Invaders? Puta, deve ter uma historinha X lá. A Terra está sendo invadida por alienígenas.
Space Invader é mais plausível inventar uma história que é só...
É verdade.
Isso, mas dá pra fazer.
Minecraft já é demais.
Então, aí em Minecraft, estive pensando, o personagem principal de Minecraft, o que é ele? Ele é um escavador? Um lenhador?
Eu acho que o personagem principal é o jogador, né?
Sim, mas o que qual seria a classe do personagem dentro do jogo, entendeu? Qual seria a profissão do personagem dentro do jogo? Porque, sendo definido isso, você pode inventar uma história X aí, sabe? Eu não sei se
ele for um escavador, ele vai ficar cavando coisas.
Aí vai
encontrar uma mina de pixels. Essa mina explodiu e tomou conta do mundo, transformando o mundo em pixels. Pronto.
É igual o filme Pixel.
É
verdade.
Meu Deus, velho.
Mas não existe... não joguei. Eu também acho bem zoadinho esse jogo, não gosto. Mas existe um vilão no Minecraft, não tem um bichinho que é o vilãozinho lá? Um
bicho zumbi, um
goblinzinho, sei lá.
Bicho que explode, não sei.
Isso, é, um bichinho verdinho que explode.
Colocaram isso na lista de maiores vilões da história de uma revista aí, eu me contorci, velho.
Mano, meu que adeus, cara. Então, às vezes os caras... Puta, história dá pra achar. Agora, ser bom...
Ah, cara, mas esse com certeza é um filme que é só pra ganhar dinheiro, né?
Uhum, com certeza.
É pra brincar com os corações das crianças que jogam Minecraft. Porque assim, o que eu vejo nos clientes que eu vou, falando assim, olha, meu filho instalou aquele joguinho lá, sabe?
Minecraft, sabe? Eu falo pra pessoa, ela é Minecraft, eu fico pensando. A pessoa, e ela fala que ela comprou, porque você tem até umas versões gratuitas, versões mais simples, que, pô, sabe pro seu filhinho? Põe lá a versão mais simples, ele vai ficar feliz do mesmo jeito. E os caras vão e compram, eles gastam. Agora, lança um filme com isso, a criança vai ficar pegando na saia da mãe, falando, vamos ver o filme do Minecraft, sem saber o que tá acontecendo, cara.
É, os caras podem fazer qualquer merda que, de qualquer jeito, vai ter
bilheteria. É, exatamente. Por último, não, eu gostaria de deixar uma... assim, dar uma notícia que eu acho que todos já sabem, mas pra quem não sabe, se impressionar.
Lá vem o Leptex querendo fazer mais 30 minutos
não,
de podcast.
Não, vai ser rápido. Vai ser muito rápido. O ídolo do Ariel, Hideo Kojima...
Pai Kojima.
Pra você, ele pensa... E sair fora do ramo de games pra fazer filmes.
Sabe fazer mais nada mesmo?
Então, eu digo assim, o cara já fez aí pelo menos 4 ou 5 filmes. Ele vai sair da onde pra fazer o quê?
Ele quer deixar de fazer filmes de 8 horas. Vai fazer filme de 2 horas.
Tem um filme do Metal Gear Solid também. Em
tem, ele chama,
né?
Metal Gear Solid 5.
Esse é um trollador.
É?
Não. Eles estão. Betão, não seja tão inocente. Eles estão falando que todos os Metal Gear são filmes. Só isso.
São filmes com Entendi. Gameplay, às vezes.
Do Metal Gear Solid 2 tá pra frente, meu Deus, cara.
O quarto jogo da série, eu comecei a jogar e só teve assim, uns 40 minutos de CG, cara. Eu falei, porra, isso ia dar um filme bacana se ele conseguisse explicar o mundo, que é bem complexo e que não me atrai nem um pouco. Mas, enfim, alguém deve gostar, que nem o Ariel gosta.
Quase todo mundo.
É, quase todo mundo igual você. E aí, cara, tipo... 40 minutos uma CG, imagina no meio do jogo quantas CGs devem ter. Falei, ah não, sinceramente não, filme, não tô afim de ver um filme agora, tô afim de jogar videogame. Então eu acho que o pai Kojima, que nem o Ariel tá falando aí, ele é espírita, Ariel?
Não, ele é pai Kojima porque ele é um mestre, então ele é o pai Kojima pra mim. Putz, porque assim, cara, vamos fazer... Justiça. Hideo Kojima, ele é formado em cinema antes de qualquer coisa. Então ele...
Ele tá levando isso muito a sério.
Ele pode estar levando isso muito a sério. Mas dentre todos os diretores de jogos, ele é o mais indicado pra poder migrar de mídia.
Então que migre.
Porém, eu não concordo com isso, cara.
Cara, ninguém aguenta mais com Metal Gear, velho.
Não, cara, só
talvez,
vocês.
Ariel, não sou só vocês. Eu, Ariel.
Não, só vocês. Não, eu convoco os ouvintes a comentarem, porque, putz...
Ninguém aguenta mais Metal Gear, cara. Não do jeito.
Não, cara, não é assim.
Você escuta Hideo Kojima, te vê na cabeça, Metal Gear. Mano, podia vir Zone of the Enders, podia vir Snatcher, mas não. Vem Metal Gear. Porque o cara só
cara, mas não é
sabe
ele.
Trabalhar nisso, velho.
Mas eu vou falar
mas
um negócio.
Mas não é ele, cara. A Konami. Não. A Konami força
um
ele a fazer
nada, cara. Se
nem,
ele quisesse, ele fazia o que ele
quer. Nem o Kojima... Nem o Kojima aguenta mais Metal Gear, cara.
Um dia ele fala desde o Snatch, tinha feito um jogo só e falou que não aguentava mais Snatch.
Ele falou desde o 2 que ele não voltaria pra franquia. Ele veio, fez o 3, fez o Peace Walker, fez o 4, fez o Ground Zeroes, fez o 5, que tava terminando. Mas, cara... Isso vai ser em off.
Não vai ser nada em off, não.
Não, essa... Tudo bem. Vocês estão perdendo uma das melhores séries que o videogame já criou, cara. Sinceramente.
Não, é
que
joguei vocês, tudo.
O Ale, principalmente, ele pega a partir do 4, mano. Não tem
só
como
não jogou,
você
sim.
Tentar comparar alguma
eu
coisa.
Eu tentei jogar um e não gostei.
Então, mas você tentou jogar um fora de época.
Mas não gostei.
Mas é diferente, cara. É diferente.
Pô, cara, você quer que eu goste de uma coisa? Você quer me forçar a gostar
não,
do jogo?
Não, não tô te forçando a gostar de nada.
Ser bem justo.
Eu tô te falando que vocês estão perdendo.
Metal Gear Solid 1 pra mim... É o melhor jogo de Play 1 que existe, pra mim.
Pra mim é um dos melhores jogos que existe.
Puta, então, pois é, jogou que o melhor jogo do Play 1 pra mim é Metal Gear Solid 1. Pra
você
mim
já jogou Pandemonium, hein?
O jogo do PlayStation 1, Metal Gear Solid. Eu acho muito foda aquele
o
jogo,
dois.
Muito foda.
O 2 é um jogo mais ou
dois
menos,
é mais
porque
menos,
eu não sei de onde ele tirou a ideia de tirar o Snake de protagonista e colocar o Raiden. O Raiden estragou o jogo. O 3 é o melhor Metal Gear que existe.
Pra mim não é. Mas isso é opção.
Você jogou até onde?
Eu joguei inteiro, duas vezes.
Não é possível você ter jogado duas vezes e não ter gostado do jogo.
Eu detesto aquele negócio de ficar consertando o boneco a cada 5 minutos.
O Ariel, ele quer forçar as pessoas a gostar das coisas que ele gosta.
Aquele sistema de combate manual que não funciona.
O CQC, CQC.
É, isso aí, CQC, custa que custar.
Cara, pra mim funciona, tipo... Depende da pessoa, então.
Não, mas é inútil.
Mas
não sai pra nada.
Aí o que mais me chama atenção no Metal Gear é justamente a história, a maneira com que ele dirige as cenas,
aí.
A maneira com que ele cria personagens.
Os personagens. A maneira... Justamente, os personagens, os vilões. Não tem profundidade nenhuma naqueles vilões, cara.
Meu Deus do céu.
Tinha no 1 e no 2. Não é possível. Kojima.
Pois é, né? Aí.
Não é possível. Ó, é injusto esse papo aqui, porque só tem eu aqui que gosta. Vou, convoco vocês, convoco a Leptecos e Sabá a gravar sobre Metal Gear com o Ed, o Snake.
Demorou.
Só cara. Pelo nome do cara. Sabá, o nome do cara é Snake.
Que você velho. Quer que eu faça o quê, velho?
Cara,
meu nome é Funha.
Então, Ariel, você acha legal o Hideo Kojima fazer filmes e não fazer mais jogos? É isso. Você tá
não,
querendo
não
dizer
acho
isso?
Legal. Eu acho que ele tem que ficar nos jogos, mas se ele quiser fazer um projeto paralelo, nada impede, né, cara? Ou que, já que ele tá cravado na série Metal Gear, né, que ele faça o filme do Metal Gear.
O Metal Gear, o Hideo Kojima não é só Metal Gear, mas ele é Metal Gear. Então, se ele vai levar o Metal Gear pro cinema, é uma questão. Agora, se ele quiser ser produtor e diretor de filmes quaisquer que sejam, eu apoio sim, cara. O cara já não tá aguentando mais. Se ele tá não. querendo fazer, é porque ele já não tá aguentando mais, não tá mais curtindo.
E finalmente nós chegamos ao final deste Hitcast, que nós passamos por tantos filmes, tantas possibilidades, tantas séries que podem ou não podem virar bons filmes, né, cara? Mas no final das contas a gente chegou à conclusão também que nós não somos videntes.
É isso aí, assim, pra deixar claro, nós não falamos todos os filmes que vão virar jogos, existem aí milhares de projetos, como também o Mass Effect, a gente também não tem muitas informações, então a gente resolveu não falar, mas a gente poderia até fazer um próximo cast futuramente falando dos outros projetos que ficaram de lado. Mas então não fiquem nervosos, a gente não falou o jogo comente. Que vocês tanto amam, comentem.
Só
o que...
comentar.
Exatamente. E o que vocês acham desses projetos, se eles vão vingar, se vai ser um lixo, ou, enfim, o que vai acontecer daqui pra frente.
Que a gente vai ler os comentários de vocês e ao mesmo tempo vai estar trocando uma ideia sobre as suas ideias.
É isso aí, então até semana que vem, um abraço.
Abraço.
Valeu, rapaziada.
Falou, galera. Abraço. Paranoia whispers in my ear, nobody to trust, all that's left is fear, echoes of ourself is all that we hear, what do we become when the end draws near? It's paranoia whispers in my ear, nobody to trust, all that's left is fear, echoes of ourself is all that we hear, what do we become when the end draws near? Will we be willing to do what is asked of us? Who are the last of us? You hear the echoes in the silence. Daily you're reminded you never truly leave the one supposedly behind us. Blinded by protection, soon becomes oppression. How to move forward when the world lacks direction? Hope for tomorrow lies with the children who've never even seen the world. They're burdened with rebuilding. What is humanity? Cooperation or insanity? It's been 20 years past, things you never dreamed to do back then, and now your everyday routine. No good and evil, it isn't black and white. Every day and night, all that's left is survive. Take the easy way out, it's not that easy. It's become a habit to just keep breathing, and you're haunted by the question, are the monsters the infected? Paranoia whispers in my ear, nobody to trust, all that's left is fear, echoes of ourself is all that we hear, what do we become when the end draws near? It's paranoia whispers in my ear, nobody to trust, all that's left is fear, echoes of ourself is all that we hear, what do we become when the end draws near? I hear the echoes in the silence, silence. I hear the echoes in the silence, silence, silence. I hear the echo of the question, question, question. Are the monsters the infected?
Não, e quando o Ariel mandou, o Ariel chegou e falou, o cara mais eu falei, puta, vai chamar o cara de retardado.
Não, não, não,
retropleiro. Mas Ariel,
bacana foi ele pensando, mais uma vez gravando com o pessoal aqui do Combo.
Mano, sabe o que eu ia falar, né?
Eu sei, eu sei.
Você sabe o que eu ia falar, né? Então... Deu aquela travada na língua, ops, não é isso?
Mas pode falar também, porque é o pode. Pessoal, né? É do Noobs, você ia falar?
Falar do Noobs. Aí deu aquela travada. Não é Noobs, olha a combo.
É tudo Noobs.
Noobs tá no nosso coração, Noobs é tudo a mesma coisa. Porém, nós não temos apenas filmes no estilo Space Invaders, estilo Space Invaders das antigas, com gráficos bem mais obedos. Nós temos também filmes mais. Nós temos também jogos mais recentes que estão sendo produzidos com uma dinâmica de filme. Nossa, não falei tudo merda, peraí.
Caralho,
nós temos também
isso,
jogos.
Ariel, é. Começa de novo, cara. Ninguém entendeu nada, cara.
Mano, caralho.
Puxa o catarro aí, cospe, vai de novo.
Tem um filme, sim, de, sei lá, 400 páginas. O cara vai fazer.
Um filme de 400 páginas.
O livro de 400 páginas. É porque
eu acredito, eu acredito mais numa pegada de Senhor dos Anéis, cara.
Então, só uma curiosidade rapidinho.
Não, os caras usaram até Avatar pra descrever o projeto mesmo.
Isso. É. Então, é mesmo? São algumas curiosidades.
É, fala, os caras, o roteirista comentou que vai ter um lance meio Avatar lá.
Ó, deixa eu
muitas
falar.
Muitas raças, né, pra poder ser feito assim, cara. Tem que ser muita coisa em computação gráfica.
Então, deixa eu pedir.
Pode falar, cara. Fala, pode falar.
Só algumas curiosidades.
Mas as florestas lá são um pouco azuis.
Cara, o cara simplesmente.
A proposta de Transformers é vender brinquedos, só. Aquele
você
filme
Austin. Você não pode
historinha.
Assistir Transformers esperando um Forrest Gump, cara.
Não, eu não tô esperando Forrest Gump, mas tô esperando, sei lá, tem que ter uma história, filme assim
não,
também.
Não, tem que ter nada, tipo... cara. Pra mim, Transformers pra mim tá no, de... tá no nível de Mercenários.
Isso, é um...
Quero ver cena de ação e é isso que eu quero.
Não precisa de história, cara.
Caralho, tudo que, vai cur, tudo que vai cortar desse podcast, cara, tá sensacional. Né?
No final a gente vai ver que vai... Caralho.
Vai ter que ter um making-off.
Vai dar 5 minutos de podcast.
Não, mas então, só voltando. Eu acho, na minha opinião...
Ô, louco.
Eita, porra, quase bateu, porra. Hein? Quase bateu.
Era um caminhão.
Caralho, velho.
Era um caminhão que faz aqueles barulhos, tá ligado? Quando caminhão, vai mudar a marcha.
Porra. Então, na minha opinião, essa teria sido a melhor opção.
Esse cast vai ser metade conteúdo, metade erros, né, cara?
É.
É, vai sair um especial final do ano. Lembram daquele podcast?
Então. O cast vai ter 15 minutos e a sessão de erros vai ter 37.
Erros e assuntos extra-campo.
É.
É igual os jogos de Lego.
Que é melhor deixar pro outro cast, que eu também acho uma bosta.
Eu também acho uma bosta, mas é o assunto pro outro cast, senão a gente vai falar mais 15 minutos e não vai pro ar.
É. Exatamente.
Meu, o que vai cortar de coisa, meu Deus do céu.
Tudo,
praticamente.
O quarto jogo da série, eu comecei...
Sabá, jogo 3, Sabá.
Eu comecei a
joguei
jogar...
Joguei o Metal Gear Solid 3.
O quarto jogo da série, eu comecei a jogar...
Só não joguei
jogar...
o quarto mesmo, ou foi mal?
Então, o quê? Eu, tá.
Você tá falando do Hideo Kojima, sendo que você tem no seu currículo todos os jogos de Mario do Miyamoto.
Pois é.
Que nem história tem.
Pois é.
Porra, velho.
Isso... Acho que se tivesse 12 horas de CG no jogo do Mario, não queria jogar.
Mas não, essa não é a questão, mano.
Essa
não
é a questão.
A questão é você dizer que o cara não tá saindo do lugar.
A questão é cinematográfica.
Mano.
Ah, mas a verdade é que ele não tá mesmo, gente. Vamos ser... Sem hipocrisia, quem? Vai. O Hideo Kojima, ele não tá, quem? Saindo do lugar pra
cê
nada.
Você tá maluco, mano. Ground Zeroes. Agora eu tô falando em off, não é mais de podcast.
Você já tá falando em off desde o começo.
E o que Ground Zeroes é o quê?
O Ground... O que que tem?
O que é Ground Zeroes?
Você tá querendo a tradução?
É Metal Gear, fio.
Mas eu...
Então, caralho!
O Ground Zeroes... O Ground Zeroes é uma espécie de nova entrada da série, cara. Joga e depois vem falar comigo.
Então, é Metal Gear, mano.
Mas não, mano, o que tem a ver, cara? Nada a ver, mano. É um jogo que fala lá das origens. Metal Gear tem tantas possibilidades que o cara não precisa continuar a partir do 4. Ele tem histórias lá atrás, cara, que ele precisa explorar.
Eu já vi o Ground Zeroes, eu vi um gameplay do Ground Zeroes e o cara terminou em...
Ah, o cara é jogador de
5 minutos, velho. Não, mas eu não tenho Play 3, não. Como é que eu vou jogar, porra?
O jogo é uma espécie de demo. Uma espécie de demo do que vai ser o 5.
Então, velho. Você quer que eu me baseie falando que o cara não tá saindo do lugar por causa de um jogo de 1 minuto e meio que é uma demo?
Não, mano, eu joguei mais de 10 horas nesse jogo, pra você ver quanto o cara é gênio.
Não, 10 horas não, Ariel, não exagera.
Pelo amor de Deus,
eu,
né?
Eu joguei, cara, eu joguei não, tem porque como, tem véio. Muito conteúdo extra, tem muito conteúdo... Mas caralho, o cara não jogou, velho, não, beleza.
Cara, mas eu vi o cara terminar o jogo no YouTube em 15 minutos, velho, nem isso. Pô.
Mas dá, cara, dá pra você terminar o jogo em 15
não,
minutos.
Véio, é um jogo de 15 minutos, Ariel.
Sabá, o jogo não é um jogo completo, caramba, cara, é um... É uma espécie de DLC antes da hora, cara.
nada. É, Ariel, isso você tem que admitir, cara. O cara não saiu do lugar, mano.
Não, não, peraí. Não sair do lugar é você lançar Mario atrás de Mario. Sem ter...
Cara, você não quer comparar minha moto com o Kojima. Sério mesmo, mano?
Cara, dá pra comparar, dá pra comparar.
Dá, dá pra comparar. De uma franquia com um cara que vive de 100.
Não, peraí. Pariu, a principal,
né? E louco ou não,
a principal jogada...
ele lançou mais duas lá. Três.
A principal jogada do Miyamoto sempre foi o Mario. Só que o Mario, a gente pega e tem a evolução ali, questão de gráfico,
jogabilidade
um pouco. Se você for olhar onde houve uma real.
Como assim?
Não, um pouco. Onde houve uma real.
Cara, um pouco não, para aí.
Caralho, deixa eu falar.
Para onde houve uma... Galaxy, que qualquer outro jogo do Mario me fala que é igual.
Eu ia falar do Galaxy agora, não, meu amigo.
Como que você fala que...
O jogo que teve evolução foi o Galaxy. Agora, os New Super Mario Bros. É a mesma coisa dos anteriores, cara.
Sim.
O Metal Gear...
No amanhã caso. Ele chega e lança o Mario Galaxy 3. Ele Cadê inventa uma nova Mario entrada Galaxy amanhã 3? Pra outra coisa.
Tem o Mario Kart.
É o que eu tô te dizendo. É o que eu tô te dizendo sobre esse novo, o novo Metal Gear. Bros. Que eu falei pro Lee ainda, inclusive, que era a melhor oportunidade dele entrar na franquia, se ele quisesse experimentar. Porque ali ele mostra toda a história até ali.
Quero.
Eu tô dando exemplo. Ah, mano, na boa, tô tentando falar sério. Tô agregando, deixa pra lá, vai.
Deixa. Cara, definitivamente. Tá sendo incrível esse cash, não, por causa não. Dessa parte, cara.
Não, mano, não. Ó, não, não, mas. Se vocês quiserem, de novo, esse assunto, na minha opinião, não tem que ir pro cast, porque não tem nada a ver com,
não, não tem nada a ver.
Com o tema. Mas a gente vai, grava um podcast vai. Sobre isso. A gente grava um podcast sobre isso, vocês podem me tirar do sério do jeito que vocês quiserem.
Ô, Ariel.
Porém,
calma.
Joguem depois.
Não
vocês
fica
falam.
Bravo, calma aí.
Não, você então, mas você me entendeu, né, Ariel?
Não, não tem o bronco do Hideo, não funciona.
Não tem o bronco do Hideo. Quer dizer, eu não tenho, assim, rancor do Hideo Kojima. Eu só acho que ele deveria se mexer mais. E não ficar preso só numa franquia.
Aí eu torno a dizer pra você, pare de jogar pelo YouTube. Se você quiser, eu te empresto meu PlayStation 3, você joga o Ground Zeroes.
O 4,
e depois você
4.
Fala comigo.
Mas não deixa de ser Metal Gear.